nós possamos ter uma ótima reunião, que Deus possa estar nos protegendo. Solicito o secretário para chamar os seus vereadores.
Cidelei Labate.
Presente.
Eder Júnior.
Presente.
Adilson da Silva.
Presente.
Luiz Paulo, presente. José Santana.
Presente.
Eliel Varenga.
Presente.
Geraldo Vieira.
Presente.
Felipe Rodrigues.
Presente.
Renata Dutra.
Presente.
Sob a proteção de Deus e o povo de Martins Soares, declaro aberta a quinta sessão ordinária da primeira legislatura da Câmara Municipal do dia 3 de abril de 2025. Convido a todos a ficar de pé, né, para a gente fazer um momento de oração, rezar um Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito o secretário que proceda à leitura do pequeno expediente. Leitura da ata da quarta reunião ordinária.
Ata 4, sessão ordinária. Primeira sessão legislativa, 8ª legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares. Data 20 de 3 de 2025, horário 19 horas. Plenário Walter Batista Rodrigues, endereço Avenida João Batista 22, Centro, Martins Soares, Estado de Minas Gerais. Comparecimento, vereador José Santana, presidente, Eliel Varenga, vice-presidente, Luiz Paulo, secretário, Adilson da Silva, Eder Júnior, Felipe Rodrigues, Geraldo Vieira, Renata Druta e Cidelei Labate. Momento de oração procedido pela senhora Guilhermina. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da 3ª sessão ordinária do exercício 2025. Aprovada sem restrições. Leitura de correspondências recebidas e expedidas. Pequeno expediente. Indicação número 026/2025, autoria vereador Eliel Varenga, que versa sobre que seja feito quebra-molas no bairro São Vicente, em frente à casa do Dr. Daniel, perto da casa da Kene. Indicação número 027/2025, autoria vereador Eliel Varenga, que versa sobre que seja trocada a iluminação do estágio municipal por refletores de LED. Indicação número 028/2025, autoria vereador Adilson, que versa sobre que o executivo conceda ponto facultativo para todos os servidores públicos da prefeitura em geral na data de seu aniversário. Indicação número 029/2025. Autoria, vereador Adilson, que versa sobre que seja construído 2 quebra-molas depois da ponte do bairro São Vicente, próximo ao Lava Jato do Giovanni. Indicação número 030/2025, autoria, vereador Geraldo, que versa sobre que seja feita uma rampa com corrimão para acesso no cemitério de Pinheiro de Minas. Indicação número 031/2025, autoria, vereador Geraldo, que versa sobre que seja feito o término do calçamento da rua José Pechara. 3, no bairro São Geraldo, nos trechos onde falta o calçamento, rua mais conhecida como a Rua do Zumira. Indicação número 032/2025. Autoria, vereador Felipe Rodrigues, que versa sobre que seja calçado morro e pontos críticos, começando a rodovia MG-108 até o Córrego do Amparo, próximo à casa do senhor Claudinho e Jaci Paisante. Indicação número 033/2025. Autoria, vereador Felipe Rodrigues, que versa sobre que seja completado o calçamento próximo à escola da comunidade Vista Alegre até chegar no calçamento existente e após o final do calçamento existente até a Igreja Católica na comunidade Vista Alegre. Indicação número 034/2025. Autoria vereador Eli, que versa sobre que seja trocada a iluminação da Praça do São Vicente para lâmpadas de LED igual aos postes que foram colocados na Praça José Emerico Sobrinho. Indicação número 035/2025. Autoria vereadora Renata Dutra, que versa sobre solicitam que a escola municipal localizada no Córrego dos Batistas seja reaberto para uso escolar ou transformado em um PSF ou em uma quadra poliesportiva para a comunidade. Indicação número 036/2025. Autoria vereador Felipe, que versa sobre que seja feito um dreno e aterro na estrada que fica na comunidade Boa Vista. perto da divisa com o município de Moimirim. Pedido de providência número 006/2025. Autoria vereador Adilson, que solicita do Poder Executivo que sejam feitas a construção de um banheiro público na Praça do São Vicente. Pedido de providência número 007/2025. Autoria vereador Luiz Paulo, que seja feita uma reforma na quadra poliesportiva do Córrego do Jordão. Pedido de providência número 008/2025. Autoria vereador Luiz Paulo, que o Poder Executivo possa estar olhando a possibilidade para o termo do calçamento do morro da comunidade dos Catulinos. Moção número 01/2025. Autoria presidente da Câmara, que manifesta pesar ao amigo Vitor Ferreira Toledo e toda a sua família pelo falecimento da senhora Maria Alice Ferreira Toledo, sua mãe, ocorrido no dia 13 de março de 2025. Oradores inscritos do pequeno expediente. Vereadores Renata e Geraldo. Grande expediente. Votação simbólica da indicação número 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035 e 036/2025. Aprovados à unanimidade. Votação simbólica dos pedidos de providência número 006, 007 e 008/2025. Aprovados à unanimidade. Votação simbólica da moção número 01/2025. Aprovado à unanimidade. Oradores inscritos do grande expediente. Senhor José Aleixo. Vereadores Eli, Luiz Paulo, Felipe, Adilson. Não havendo nada mais a ser tratado, senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 20h19. E para constar, eu, vereador Luiz Paulo, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinado por mim e pelo senhor presidente com prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, aos 20 dias do mês de março de 2025.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Leitura da correspondência expedida, recebida e expedida.
Drogaria do Vicente. Ofício número 001/2025. Martim Soares, 25 de março de 2025. A Prefeitura Municipal de Martim Soares. Câmara Municipal de Martim Soares. Assunto: solicitação de disponibilização de lixeiras e padronização de horário de coleta de resíduos. Prezados, cumprimentando-os cordialmente, a Drogaria do Vicente vem por meio deste solicitar a disponibilização de lixeiras em pontos estratégicos da rua de nossa cidade, especialmente nas áreas comerciais, para que os estabelecimentos possam descartar seus resíduos de maneira adequada. A iniciativa tem como objetivo melhorar a organização do descarte de lixo, reduzir a população urbana e contribuir para a manutenção da limpeza e da saúde pública. Além disso, solicitamos a padronização e oficialização de um horário fixo para a coleta de resíduos, garantindo que todos os moradores e comerciantes tenham consciência do momento exato em que o serviço será realizado. Essa medida contribuirá para a eficiência da coleta, evitando o acúmulo de lixo nas vias públicas fora do período adequado. Acreditamos que essa iniciativa beneficiará toda a comunidade, proporcionando um ambiente mais limpo, organizado e sustentável. Contamos com o apoio dessa Prefeitura e da Câmara Municipal para que essas medidas sejam analisadas e implementadas o mais breve possível, colocando-nos à disposição para dialogar sobre essa demanda e colaborar no que for necessário para viabilizar essa melhoria para a nossa cidade. Atenciosamente, Vicente de Paulo Rocha. A Padaria de La Cita. Ofício número 008/2025. A Prefeitura de Martim Soares, a Câmara Municipal de Martim Soares. ACMS, Associação Comercial e Empresarial de Martim Soares, tem a solicitação de providências para a lavagem das ruas com carro-pipa. Excelentíssimo senhor prefeito, na qualidade de empresa de fabricação e comercialização de produtos alimentícios perecíveis, venho por meio deste ofício solicitar que sejam tomadas providências junto ao setor responsável para a realização da lavagem das ruas da nossa cidade, com o uso do carro-pipa. A medida visa garantir maior limpeza e bem-estar para a população, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ar e o aumento da saúde pública. Propomos que essa ação seja realizada uma vez por semana, com a frequência necessária para que os benefícios da limpeza urbana sejam mais evidentes e constantes. Acreditamos que essa solicitação é de grande relevância para os moradores e para a imagem da cidade, além de ser uma medida simples e eficaz para a manutenção de um ambiente urbano mais saudável. Certo de que essa solicitação será atendida com a atenção que merece, agradeço desde já a colaboração e aguardo um posicionamento. Ansiosamente, Bibiano Alex Rocha e Marília Mesquita. Ofício número 17/2025. A Ilustríssimo Senhor Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional do DENIT em Minas Gerais. Prezado Senhor, vimos pelo presente, enquanto representantes do povo de Martins Soares, solicitar esclarecimento quanto providências a serem tomadas para a resolução de vários pontos às margens da BR-262, na circunscrição do município de Martins Soares, que dependem da intervenção urgente deste órgão. Sabe-se que no referido trecho há grande circulação de veículos, visto ser uma BR extensa que liga o estado de Minas ao Espírito Santo. Tal fato por si só já indica principalmente o grande fluxo de transporte de cargas e de veículos de turistas de todo o estado, que pretendem chegar ao litoral capixaba em feriados prolongados. São três os pontos críticos no trecho que corta o município, em uma curta extensão de quilômetros, que geram vários acidentes graves e deixam inúmeras vítimas. Cratera no trevo de Martins Soares. Há uma cratera formada no trevo de Martins Soares desde o ano de 2024, que compromete a parte da via de circulação e gera grande risco de acidentes. As imagens anexas indicam sua grande extensão e risco gerado. Houve uma pequena intervenção, a sinalização do local por parte deste órgão, no ano passado. Contudo, após isso, não houve nenhuma outra intervenção, e o problema persiste até a presente data. Mureta em frente à FESPAR. No ano de 2024, foi encaminhado ofício sobre a tomada de providências quanto à regularização de um trecho no qual foi construído uma mureta no meio da pista, que gera acidentes e coloca em risco a vida dos que ali circulam. O risco é causado pela falta de sinalização do local, principalmente no período noturno e em dias nublados. Já é evidente que a mureta está causando acidentes, que, como nos demais casos, são públicos e notórios. Existem várias alternativas para a sinalização mais adequada e segura do local. Sabe-se que o referido órgão é especializado e detém competência para sinalizar as vias. Ocorre que não houve nenhum esclarecimento quanto às possíveis alternativas e nem melhoria da sinalização do local. Crateras margens da BR-262, próximo à FESPAR. Logo após a mureta indicada, às margens da BR-262 há uma cratera extensa que compromete a circulação de veículos, que também gera vários acidentes. Há tempos, a regularidade foi formada e não se tem previsão quanto à resolução do problema. A referida está mal sinalizada e gera graves acidentes periódicos. Os problemas são de longa data e geram acidentes. Contudo, ainda assim, não se tem sequer uma nota oficial do referido órgão competente sobre a tomada de providências necessárias à regularização dos referidos trechos. Sendo assim, esta Casa de Lei, através dos representantes do povo, solicita ao menos uma nota oficial com informações quanto à resolução dos problemas apresentados. Esperamos que haja compreensão de Vossa Senhoria, que sejam tomadas providências quanto às melhorias nos referidos locais. Atenciosamente, vereador Felipe Rodrigues, Adilson da Silva, Eleu Varengo, José Santana, Renata Dutra, Ede Júnior, Geraldo Vieira, Luiz Paulo e Sidelei Labate. Ofício número 016/2025. Ilustríssima Senhora, em atendimento ao vice dessa secretaria, solicitando o espaço da Câmara para audiência pública, venho por presente comunicar a Vossa Senhoria que está deferido o uso do plenário desta Casa Legislativa para dia 26 de março de 2025, no horário de 13h30. Antecipadamente, vereador José Santana Emerick, presidente da Câmara. A Ilustríssima Senhora Márcia Pires Motta, secretária municipal de Saúde. Ofício número 019/2025. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria as indicações número 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036/2025. E o pedido de providência número 006, 007, 008/2025. As referidas proposições foram aprovadas por esta Casa em sessão ordinária do dia 20/3/2025. Atenciosamente, vereadores do César Santana Emerick, presidente da Câmara. Ao ilustríssimo senhor Paulo Sérgio Pereira, prefeito municipal. Ofício número 020/2025. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente em atendimento ao ofício número 001/2025 do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CODEMA, do município de Martins Soares, indicar as servidoras Camila Aparecida Emerick Muzi e Amanda de Andrade Pereira para comporem o referido conselho. Anteciosamente, vereador José Santana Emerick, presidente da Câmara. Ao ilustríssimo senhor Paulo Sérgio Pereira, prefeito municipal.
Apresentação das proposições que estarão na ordem do dia.
Projeto de lei número 002/2025. Dispõe sobre a proibição da execução de músicas impróprias em veículos coletivos de diversão que transportam crianças, popularmente conhecido por Trenzinho da Alegria, no âmbito do município de Martins Soares. A Câmara Municipal de Martins Soares aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica expressamente proibida a execução de músicas impróprias nos veículos coletivos utilizados para fins de diversão que transportam crianças... O projeto vai ser retirado, que ele vai vir para a próxima reunião, né? Senhores vereadores, a Constituição Federal, no inciso 6º, 1º do artigo 2025, estabeleceu que cabe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a conservação do meio ambiente. A degradação do meio ambiente, que afeta diretamente a nossa população, e que ameaça cidades por falta de ações de sustentabilidade, reciclagem, formas alternativas e de substituição de produtos de insumo. Pode e deve ser trabalhado nas escolas como forma de preservação para futuras gerações. Por derradeiro, salutar, destacar que é dever do município, junto à instituição de educação e meio ambiente, criar programas que fomentem o desenvolvimento de ideias e ações sobre questões locais no tocante à educação cívica e ambiental. Por essas razões, faz-se necessário que sejam criadas diretrizes para que o Executivo tome ações com base nos parâmetros estabelecidos no texto do presente projeto de lei. Desta forma, solicito o apoio dos nobres edes para aprovação do projeto em questão. Vereador Adilson da Silva Filho. Projeto de lei número 003/2025. Dispõe sobre a instituição da educação ambiental e cívica no âmbito das competências do Poder Executivo Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas, por seus vereadores, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece diretrizes de educação ambiental cívica visando a promoção de conscientização ecológica, da cidadania ativa e da responsabilidade social no município de Martins Soares. Artigo 2º. São diretrizes da política pública de educação ambiental a elaboração de programas, campanhas e ações integradas com as seguintes finalidades. Promover a educação ambiental em espaços públicos, inclusive escolas, praças, feiras e centros comunitários. Desenvolver campanhas de conscientização sobre preservação ambiental, reciclagem, consumo sustentável e o uso racional dos recursos naturais. Incentivar a participação popular em ações de cidadania, voluntariado e preservação do patrimônio público. Implementar o respeito às leis de trânsito e o uso responsável de espaços urbanos. Criar materiais didáticos, cartilhas e conteúdos digitais sobre a educação ambiental e cívica, disponibilizando à população. Artigo 3º. O município poderá, em cumprimento às diretrizes, tomar as ações como firmar parceria com escolas visando inserção de conteúdo sobre educação ambiental e cívica de forma extracurricular, elaborar meios de capacitação dos servidores e educadores para desenvolvimento de ações e de conscientização, criar programas de incentivo à coleta seletiva ou descarte correto de resíduos, promover palestras, eventos e oficinas voltados à formação cidadã e à sustentabilidade. Artigo 4º. Para melhor execução das atividades que poderão ser criadas e desenvolvidas pelo município, no que couber, é recomendável a participação de profissional técnico habilitado no órgão competente, de forma a garantir o embasamento técnico das ações. Artigo 5º. O município poderá criar meios de incentivar órgãos, empresas e cidadãos que se destacarem em ações voltadas para a educação ambiental, de impacto positivo para o meio ambiente e sociedade. Artigo 6º. Eventuais despesas que corram pelo advento desta lei será custeado pelos meios de dotação própria do município. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor no dia de sua publicação. Martim Soares, 28 de março de 2025. Vereador Adilson da Silva. Indicação número 037/2025. Que sejam trocadas todas as rampas queimadas de todas as ruas e bairros da cidade de Martim Soares. Justificativo. Tendo em vista que existem muitas rampas queimadas, trazendo assim transtornos aos pedestres que transitam pelo local devido à escuridão por falta de iluminação. Martim Soares, 5 de fevereiro de 2025. Vereador Eliel Varenga. Indicação número 038/2025. Que seja firmada a parceria entre o município de Martim Soares e a equipe MS Baixos MG, com a finalidade de promover e fomentar o evento beneficente promovido pelo mesmo na cidade, onde tem grande âmbito social as famílias carentes da cidade, e que seja estabelecida uma data no calendário municipal de eventos da cidade de Martim Soares. A proposta de firmar uma parceria entre os municípios de Martim Soares e a equipe MS Baixos MG, com o objetivo principal, promover e fortalecer um evento beneficente em que visa atender necessidades das famílias carentes da nossa cidade. Este evento não apenas traz um impacto social positivo, mas também contribui para o fortalecimento da comunidade local. Nome da equipe: MS Baixos MG. Missão: promover eventos de encontro de carros rebaixados no município. Impacto social: atender diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade. Engajamento comunitário: incentivar o engajamento da população local, trazendo união e solidariedade entre os moradores. Promoção da cidade: ao incluir o evento no calendário municipal de eventos, Martim Soares poderá se destacar como município que se preocupa com o bem-estar social. Visibilidade e apoio: a colaboração com a equipe MS Baixos MG trará visibilidade ao evento, aumentando as chances de arrecadação e apoio por meio de doações e patrocínios para o evento. Diante do exposto, acredito que essa parceria não só beneficiará as famílias carentes, mas também contribuirá para o desenvolvimento social e econômico do município. Martim Soares, 25 de março de 2025. Vereador Adilson Filho. Indicação número 039/2025. Solicita ao Poder Executivo que seja feita a construção de quebra-molas no bairro Eringem, em locais necessários e estratégicos. Este pedido se faz necessário, pois com o número de veículos que ali transitam em velocidade considerável, trazendo assim riscos de acidente. Os quebra-molas vão reduzir a velocidade, trazendo mais segurança para as crianças que ali circulam. Martim Soares, 26 de março de 2025. Vereador Adilson Filho. Indicação número 040/2025. Que seja feito o calçamento no morro próximo à quadra do Jordão, que dá acesso à comunidade do Espraiado. Por ser um morro muito íngreme e de difícil acesso, principalmente em épocas de chuvas, sendo um local muito transitado, faz necessário este calçamento. Martim Soares, 27 de março de 2025. Vereador Felipe Rodrigues. Indicação número 041/2025. Que seja disponibilizado um carro para atender as comunidades Vila do Cristal, Boa Sorte, Vista Alegre, e Boa Vista, em especial as pessoas mais carentes na área da saúde. Por serem essas comunidades as mais distantes da sede do município, a necessidade deste carro para atendimento, principalmente da classe menos favorecida, que não tem um meio de transporte nem condições para pagar quando necessitam de atendimento médico. Martin Soares, 27 de março de 2025. Vereador Felipe Rodrigues. Indicação número 042/2025. Que seja feito o calçamento da vila no Córrego dos Antídios, sentido Canadá. Este pedido se faz necessário, pois no período chuvoso a vila enfrenta problemas com barro na seca, muita poeira. O calçamento irá trazer mais conforto para os moradores e pessoas que por ali precisam transitar. Martin Soares, 31 de março de 2025. Vereador Geraldo Vieira. Indicação número 043/2025. Que seja providenciada a colocação de quebra-molas em frente à igreja do Senhor Joaquim Casimiro e em frente à entrada da casa do Hélio da Kombi Escolar, na curva logo à frente do Senhor Joaquim, na saída da Vila Emerix, sentido a Pinheiro de Minas. Este pedido se faz necessário devido a ter neste local duas entradas e saídas, tendo em vista que os carros passam em alta velocidade no asfalto, visando a segurança das pessoas que ali residem e frequentam a igreja. Martin Soares, 31 de março de 2025. Vereador Geraldo Vieira. Indicação número 044/2025. Que a Secretaria de Obras, pelo programa Caminho do Produtor, possa fazer o calçamento na comunidade do Jordão, nos pontos mais críticos, conhecido como morro que dá acesso à casa da falecida Deja. Este pedido se faz necessário, pois são 125 metros e o transporte escolar passa por ali 7 vezes por dia, das 6h20 até as 21h50 da noite, além de ser uma entrada para escoamento da colheita de café e chegada de insumos para lavouras, sendo a principal estrada usada para chegar até BR-262, pelos moradores que no período chuvoso encontram muitas dificuldades para trafegar pela mesma. Martin Soares, 31 de março de 2025, vereador Luiz Paulo. Indicação número 045/2025. Que o Poder Executivo possa estar olhando a possibilidade para a volta do programa Jovens de Atitude, mais conhecido como Guarda Mirim. Este pedido se faz necessário, pois com a volta do programa vai trazer mais oportunidade para nossos adolescentes e jovens, com o objetivo de proporcionar atividades educacionais complementares, atividades de cidadania, cultura e esporte, acelerando os estudos e além de orientar para o mundo do trabalho e construir um futuro promissor. Martin Soares, 31 de março de 2025, vereador Luiz Paulo. Indicação número 046/2025. Que seja construída uma praça em frente à Igreja Católica no Córrego dos Palmeiras, para que no tempo das celebrações religiosas as pessoas possam ter um local para ficarem mais à vontade. Martin Soares, 31 de março de 2025, vereador Éder Júnior. Indicação número 047/2025. Que sejam confeccionadas lixeiras suspensas e com tampas, para que sejam fixadas nos locais de coleta de lixos urbano e rural. Com essas lixeiras, os lixos não ficarão expostos nas ruas, evitando assim de serem molhados pelas chuvas e também de cães espalharem os lixos, causando assim um aspecto feio para a cidade. E quanto às lixeiras na zona rural, é para que as pessoas tenham o hábito de colocar os seus lixos, evitando que os mesmos sejam queimados, causando mal ao meio ambiente. Martin Soares, 31 de março de 2025. Vereador Éder Júnior. Pedido de providência número 009/2025. Solicito ao Poder Executivo que seja feita a construção de quebra-molas na rodovia estadual Pedro Paiva, cerca de 600 metros depois do posto fiscal sentido Córrego Água Limpa, antes da propriedade do senhor Agnaldo Gonzaga. Este pedido se faz necessário, pois os veículos que transitam pela rodovia estadual passam em alta velocidade, onde existe saída e entrada de veículos pesados da referida propriedade em uma curva, correndo assim risco de acidentes. Martin Soares, 25 de março de 2025. Vereador Adilson Filho. Pedido de providência número 010/2025. Que seja adquirido ou disponibilizado um carro específico para atender os pacientes na hemodiálise, tendo em vista que o que está sendo utilizado não está atendendo os pacientes com dignidade, pois tem dado problemas mecânicos causando grandes transtornos aos pacientes. Martins Soares, 27 de março de 2025. Vereador Felipe Rodrigues. Pedido de providências número 011/2025. Solicito ao Poder Executivo que seja providenciada a iluminação pública no trecho que liga Martins Soares ao bairro São Francisco, conhecido como Vila Emerick. Este pedido se faz necessário, pois é um pedido em atendimento a várias reivindicações de todos os moradores da comunidade e usuários que trafegam pelo local e reclamam da escuridão que se encontra neste trecho, trazendo assim mais segurança. Martins Soares, 31 de março de 2025. Vereador Luiz Paulo. Requerimento número 03/2025. Os vereadores da Câmara Municipal de Martins Soares, usando suas prerrogativas legais e atribuições regimentais, requer que, ouvido o plenário, seja encaminhada à Energisa cópia do presente requerimento. Requer soluções por parte da Energisa quanto à queda de energia que vem acontecendo diariamente na cidade e em toda a zona rural do município de Martins Soares, causando transtornos a todos da localidade. Pois, com as quedas de energia que vem acontecendo constantemente na cidade e zona rural do município, diariamente, quando cai uma fase, a energia fica fraca, causando muito transtorno para os moradores das referidas localidades, queimando aparelhos eletrodomésticos, lâmpadas, secadores de café e também prejudicando muitos comércios que necessitam de energia para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Martins Soares, 27 de março de 2025. Vereador Felipe Rodrigues.
A palavra está com os oradores do pequeno expediente que compreende discussão da matéria em pauta. Vereador Geraldo Meira.
Uma boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os vereadores. Uma boa noite a todos os funcionários aqui dessa casa. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham e a todos a vocês que estão aqui presentes. O nosso prefeito também está ali, né, Serginho? Uma boa noite. Gente, minha primeira indicação de hoje é que possa fazer dois quebra-mola ali perto da igreja do pastor Joaquim Casimiro, que eles me procuraram para ali antigamente, todo mundo sabe, ali quando era de chão. Ali tinha um quebra-mola, que tinha ali, sempre teve aquela igreja, e hoje o pessoal tem aquele belíssimo asfalto ali, que todo mundo sabe, e o pessoal está andando com muita velocidade. Na verdade, tem uns quebra-mola logo na frente, mas aonde tem uma igreja, tem umas casas, tem que ter mais quebra-mola, porque de repente alguém vai questionar e falar que é muito quebra-mola, mas não. Quando tem uma vila, quando tem uma casa perto, uma igreja, eu acredito que tem que ter um redutor de velocidade. Ali, também, todo mundo sabe que tem uma pista de caminhada, que hoje já está com 90% delas pronta, né? O povo já está ali fazendo a sua caminhada, todo mundo de tarde ou de manhã cedo a gente vê, e o carro nessa velocidade ali é até perigoso para esse pessoal estar passando ali naquela pista. Minha outra indicação, gente, é que possa fazer, como que eu falo, é um calçamento lá na vila do Zé do Antide, onde todo mundo conhece ali no Canadá, todo mundo chama aquilo da Vila do Zé do Antide, que o pessoal me procurou para estar fazendo um calçamento ali para dar mais conforto para aquele povo que mora ali. Hoje ali tem mais ou menos umas 20 casas. Na verdade, o município cresce muito, é um município de referência em toda a região, todo mundo sabe. E fizemos muitas coisas, igual eu vim falando, mas na verdade o município está crescendo muito e hoje está na mão do Serginho, mas do Alex, para dar continuidade ao serviço que foi feito no Martins Soares. Boa noite a todos.
Vereador Felipe Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos os servidores desta casa, a todos aqui presentes, ao prefeito municipal. Eu estou aqui, gente, sobre a questão do requerimento e as indicações que eu fiz. O requerimento número 03, ele requer solução por parte da Energisa quanto à queda de energia que vem acontecendo diariamente na cidade e em toda a zona rural do município de Martins Soares, causando transtorno a todos. Isso aqui eu gostaria de estar pedindo apoio aos vereadores, né, apoio ao prefeito que está aqui e a toda a população. Que a gente não fica só nesse requerimento, a Energisa vai ser comunicada, que todos ajudem a cobrar, porque a gente sabe que isso é um problema antigo de Martins Soares, é um problema que vem há muitos anos e a Energisa não vem fazendo o papel dele no nosso município, porque a gente sabe que quando tem a época da colheita, dá o pico de energia aqui, aí acontece esses problemas. Só que esse ano está acontecendo antes de começar a safra. Você imagina na hora que começar a safra de café, a gente vê a cidade, igual a gente viu um dia desse aqui, os comércios tendo que fechar, tendo que atender o povo precariamente. Isso aí é muito ruim, gente, porque não é o prejuízo só das coisas dos produtos que estraga, dos eletrodomésticos, dos maquinários que queima, não. É a falta de... As pessoas tomam prejuízo financeiro, né? O cliente vai embora, talvez sem resolver alguma coisa também que vem fazer na cidade. O povo da roça está tendo o mesmo problema também, que está acabando, é geral, não é só aqui na cidade. Então, a gente sabe que isso aí, o prejuízo da população está sendo enorme. Né? Então, que o ofício vai para lá, vai ser cobrado através do requerimento, e que todos os vereadores, que toda a população, administração municipal, ajuda a cobrar, para não ficar, porque às vezes vai o requerimento para lá, passa um mês, dois meses, todo mundo esquece. Então, que a gente faz uma força-tarefa em cima da Energisa para não deixar acontecer o que vem acontecendo. Porque não é prejuízo para um, é prejuízo para todos. Né? Então, esse aí é um requerimento que peço o apoio de vocês para estar votando e ajudando a cobrar. Uma outra questão é que seja feito o calçamento no morro próximo à quadra do Jordão, que dá acesso à comunidade do Espraiado. Gente, esse morro é um dos morros muito a pique que existe no município, que é onde ali pega no Jordão, virando com a divisa da comunidade do Espraiado. E é um morro que até quando está seco, que tiver muita poeira, ele é difícil de subir. Os carros, muitas das vezes, agarram até no seco ali. Então, que a gente consiga, né, o prefeito consegue... está fazendo um calçamento naquele local, que a gente sabe que dá um período aí, qualquer chuvinha ali fica sem transitar. Então, que a gente possa estar olhando também, o pessoal, os vereadores votando, e o prefeito possa estar correndo atrás para resolver isso para nós, né? Que é uma questão de muita necessidade ali. A indicação 041 é que seja disponibilizado um carro para atender as comunidades Vila do Cristal, Boa Sorte, Vista Alegre, Boa Vista, em especial as pessoas carentes na área da saúde. Gente, eu já até comentei isso aqui em alguma reunião passada, mas não foi resolvido. É uma questão de extrema urgência, porque é uma comunidade, igual eu falei, essas comunidades muito distantes do município, né? E chega lá, talvez, as pessoas, muitas não têm condição de pagar. E mesmo tem dia que se a pessoa tiver condição de pagar, mas se não tiver o carro próprio, é difícil de sair de lá. Né? Que a gente sabe, e quando começa a colheita agora, as pessoas, até em caso de doença lá, ele fica sem socorro. Então, eu sei que a administração está com dificuldade de transporte até aqui no centro, na área da saúde, já fui procurado também, mas essa comunidade está sofrendo bastante com a falta desse carro lá. E mesmo algumas pessoas que conseguem marcar algum exame, alguma coisa para fora do município, e que está vindo aqui também procurar carro para ir até a cidade vizinhas, não tem conseguido. Então, fui procurar também, não só a falta do carro lá, como até aqui também não estão conseguindo transportar os pacientes. Então, eu gostaria de estar pedindo uma certa urgência à administração para estar resolvendo essa questão dos carros da saúde. A indicação, pedido de providência 010 é o seguinte, que seja adquirido ou disponibilizado um carro específico para atender os pacientes da hemodiálise. A gente foi procurado por várias pessoas que faz hemodiálise por, ou familiares, que vem acontecendo uma coisa muito chata, que não pode acontecer. Se o município não tiver carro que consiga resolver, que até aluga um carro até que consiga um carro específico. Por quê? Aconteceu várias vezes do carro estragar no meio de rua, no meio de estrada, e os pacientes ficassem ali. Então, a gente sabe do sofrimento que é dessas pessoas que fazem esse tratamento, desses pacientes. E está passando por isso. São pessoas, muito, pessoas idosas, ou até mesmo as pessoas mais novas, é um tratamento muito doloroso. Então, que a administração possa estar olhando isso com muita urgência, né, se consiga um carro específico. Por quê? O carro que fica para lá e para cá, aí, gente, o carro está sujo, o carro está... Pode, a pessoa vai ali para pegar uma infecção. Então, nós teríamos que ter, né, um carro específico para isso. Né? Se hoje o município não tem disponibilidade, eu acho que até que consiga, poderia até alugar um, arrendar um, para estar atendendo esse povo, porque o povo está sofrendo bastante, esse pessoal que está fazendo hemodiálise. Então, eu gostaria de estar pedindo isso aí. Muito obrigado a todos.
Vereadora Renata, queira. O vereador, concede sim.
Você não concede só uma resposta?
Ah, porque a matéria tem que ser matéria em pauta, tá?
Em pauta, é. É porque foi falado aqui, o Felipe falou sobre a Energisa, né? A gente já tinha debatido isso na sala de comissões, mas eu acredito que quem deve satisfação e resposta pra gente, que é o que eu falei com vocês, é a Energisa. Então, eu acho que quem deve vir dar satisfação, quem presta o serviço são eles. E eles são muito bem pagos para isso. Então, eu acho que a gente vai alinhar direitinho para a gente estar indo até eles, mas eu acho muito válido eles vir até aqui, dar uma justificação para a população, já que a população paga tão caro por esse serviço, né, que é prestado. E sobre hemodiálise, o vereador falou sobre hemodiálise, eu acho que tem um equívoco aí, porque foi adquirido um veículo para hemodiálise. Está sendo usado.
Então,
sendo usado.
Ô, presidente, não é mais
só deixa eu só terminar, mas é porque aqui está o Luiz Paulo, que está dentro da secretaria lá hoje. Então traz.
Eu gostaria de relembrar o vereador que tem, quando chegar no grande expediente, vocês podem se discutir. Que agora é do pequeno.
Então tá bom, então. É só para falar sobre a matéria.
O vereador concluiu?
Não concluí, só pediu
para o grande expediente. Eu queria só esclarecer em relação à
hemodiálise. Agora é para votação e discutir matéria e pauta. Se for para discussão, tem que ser no grande expediente.
Votar depois eu termino, você me concede depois.
Está a seu critério. Para debate, não. Agora não existe debate. Agora é para votação e votação. Tudo bem. Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito o secretário que faça chamada dos seus vereadores.
Cidelei Labate.
Presente.
Éder Júnior.
Presente.
Adilson Filho.
Presente.
Luiz Paulo Jordão. Presente. José Santana.
Presente.
Elio Varenga.
Presente.
Geraldo Vieira.
Presente.
Felipe Rodrigues.
Presente.
Renata Dutra.
Presente.
A indicação 37, 38, 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 estão em votação simbólica. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. As indicações 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 2025 estão aprovadas. Pedido de providência 09010 estão em votação simbólica. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Os pedidos de previdência 09010 estão aprovados. O requerimento 03-2025 estão em discussão. O requerimento 03-2025 estará em votação nominal. Vereador Sidelei.
A favor.
Vereador Éder.
A favor.
Vereador Adilson.
Voto a favor.
Vereador Luiz Paulo.
A favor.
Vereador Eli.
A favor.
Vereador Geraldo.
A favor.
Vereador Felipe Rodrigues.
A favor.
Vereador Renata.
A favor.
O requerimento 03-2025 estão aprovados. Encaminhe o projeto 03-2025 para as comissões permanentes para análise para a próxima reunião. Parabenizo o assessor parlamentar Amanda pelo seu aniversário no próximo dia 7, que vai ter um churrasco. Tá? A palavra está com os oradores, escrito por grande expediente. Nosso amigo, companheiro, empresário aqui de Martins Soares, meus parabéns pela sua presença aqui. Use a palavra. Também agradecer a presença do prefeito municipal, se encontra aqui na nossa casa. É um prazer, uma honra para nós aqui. Fez parte dessa casa há muito tempo, está visitando nós aqui. Fique à vontade, Bibiano.
Boa noite, senhor presidente, a qual eu cumprimento todos os demais vereadores, que são todas pessoas de Martins Soares, conhecidos nossos, né? Uns mais, outros menos, mas são tudo gente da nossa gente, né? Aos servidores, às pessoas presentes e também às pessoas que acompanham pelas mídias sociais. Eu estou vindo em nome da padaria de La Cita, representando também a Marília Mesquita, a qual é minha sócia, pedindo providência. Eu já encaminhei o ofício para a prefeitura, com uma cópia para vocês, no sentido de, por gentileza, né, atentar contra a limpeza da cidade, no quesito a lavar a rua uma vez por semana. Eu já tive aqui na Câmara, no mandato passado do Executivo, fiz o mesmo pedido, não fui atendido, não é para mim, é para a comunidade, mas como cidadão, não adianta a gente ficar na porta do estabelecimento reclamando, lamentando, né, gastando dinheiro do próprio bolso, lavando a rua, mas a gente faz isso porque o meu comércio, ele é um comércio e fábrica ao mesmo tempo, porque a gente produz e vende produtos alimentícios, perecíveis, né? E tanto eu como a Marília, nós temos uma autocobrança muito grande quanto à excelência. Não precisa ninguém cobrar a gente, mas deve cobrar. Mas nós mesmos temos uma autocobrança. Até porque a gente sabe que tudo, no final, sai do meu bolso e o da Marília, né, Marília? Então, a gente tem uma cobrança muito grande da excelência do que a gente presta à comunidade. E eu peço a permissão para poder dizer um pouco do que representa a padaria de La Cita para o nosso município. A padaria de La Cita, não sei se os senhores tomaram conhecimento, mas recentemente teve um evento em Manhuaçu, um evento regional, era só os melhores de Manhuaçu e resolveram colocar Manhuaçu e região. Aquela famosa Lu Costa, evento, ela já é pessoa que já escreve para o jornal Tribuna do Leste na parte de mídia social, de colunas sociais, há mais de 30 anos no Tribuna do Leste, quando era jornal, né? E foi escolhido pinceladamente pouquíssimas cidades que conseguiram superar Manhuaçu, porque é claro, Manhuaçu é a cidade polo, né? É a principal cidade da nossa região, é a nossa, digamos assim, entre aspas, capital, né? É claro que as maiores empresas, todas premiadas, são de Manhuaçu, mas a região bem grande que é, algumas cidades foram contempladas, apenas com uma empresa. Manhumirim não foi, bem maior que maior Martins Soares, muito mais tradição, muito mais história. Laginha não foi, Mutum não foi, Ipanema não foi, mas Martins Soares foi. E nós com muito orgulho, né, Marília? Nós levamos até os nossos colaboradores para participar desse evento e ser todos nós agraciados, porque eu entendo eu que a padaria de La Cita não trabalha sozinha, só com os proprietários, é ombro a ombro com todos os nossos colaboradores, né, Marília? Nós alugamos a van do... A gente sempre faz isso, a gente alugou a van do rapaz do Robin. E todos saíram daqui da porta da padaria e fomos lá ser homenageados como a melhor padaria da região de Manhuaçu e região. Poucas cidades, Martins Soares estava presente, através do nosso CNPJ. Para nós é motivo de muito orgulho. Eu brincava sempre com os meus colaboradores que nós tínhamos uma missão muito grande quando nós fôssemos transformar a antiga e saudosa padaria do Lau, né? Todo mundo lembra aí, 30 anos de padaria, né? E nós tínhamos uma missão muito grande. Quando transformassem a padaria de La Cita, nós tínhamos que fazer a nossa Champions League das padarias na região. Nós tínhamos que buscar o campeonato, o troféu, a taça da melhor padaria da região. Era uma coisa que a gente tinha no nosso coração para a gente se automotivar, para a gente prestar uma excelência de trabalho. E graças a Deus, com muito esforço, a gente tem muito reconhecimento. Tanto eu como a Marília, quando a gente entra em contato e o login da padaria está nos nossos WhatsApps, quando a gente entra em contato lá em Manhuaçu, as pessoas falam, aquela famosa padaria lá do Martins Soares, eu já fui lá, uma cunhada minha foi, eu preciso de ir conhecer. E todos que vão, quem são frequentadores mais assíduos da padaria, está cansado de ouvir, está aqui o Giovanni, que não deixa eu mentir, que presta até serviço para vocês, está cansado de ouvir, assim, do lado, né, as pessoas, nossa, padaria maravilhosa, que atendimento, nossa, mas que limpeza, mas que organização, nossa, mas que atendimento, mas que produto maravilhoso, que pãozinho delicioso, que café especial. E realmente, eu faço questão de falar para todos, é o café do nosso município, café especial com certificação selo Caparaó, feito com maior respeito, inclusive com água mineral. O café da padaria de La Cita é feito com água mineral. O simples café, o café de balcão, eu não estou nem falando do café expresso e seus derivados, o qual também nós prestamos essa excelência de serviço. Eu fui barista lá em Londres, 15 anos aproximadamente. Então, a nossa padaria também é uma cafeteria. Eu só não coloco o nome porque eu gosto muito de valorizar a figura da padaria, por memória afetiva. Então, senhores, eu venho humildemente, com todo respeito, por favor, tá, Serginho? Com todo respeito, até porque somos amigos, né? Aqui todo mundo é amigo, a cidade ela é muito ordeira, graças a Deus, né? Então, assim, eu venho pedir mais uma vez, porque Martins Soares é porta de entrada do Estado, uma das portas de entrada do Estado. Olha a responsabilidade do nosso município. Porque quem está chegando pelo Espírito Santo, e não é só capixaba, às vezes muita gente, por questão de logística de transporte, desce no aeroporto de Vitória para adentrar Minas Gerais. Por onde? Qual é o primeiro município? Martins Soares. Então, olha a nossa responsabilidade. Nós temos que ter um tapete bonito para bem receber, né? Nós representamos Minas Gerais, nós representamos os 853 municípios também. Então, nossa responsabilidade, além do próprio município em si, é muito maior. Então, os senhores têm essa missão muito nobre, até porque os senhores foram escolhidos pelos moradores, pelos cidadãos Martins Soarense, e está na figura do prefeito, né, como executivo, é ter essa missão de procurar zelar de Martins Soares. Não basta só, nós vamos arrumar uma verba lá no governo federal, no governo estadual, e vamos conseguir arrumar uma empreiteira. Não, gente, isso é coisa simples. Não adianta nada eu fazer uma padaria bacana, bonita, e ela é inegável, quem entra ali, a arquitetura dela, as pessoas vivem tirando foto, pessoas de fora. As pessoas de fora ficam fascinadas com essa padaria para tirar foto. Basta ver o histórico da padaria e os elogios valorosos. Não basta ela ser só charmosa, aconchegante. Ela tem que ser limpa e organizada. E isso aí eu confesso a vocês que, às vezes, eu abro mão até do próprio colaborador. Porque eu tenho certeza que os senhores que passam na rua Coatemeri, que já me viram, principalmente na parte da manhã, varrendo a minha própria calçada. Eu varro a calçada, o tempo todo passando pano, enfim, zelando. A mesma coisa, e aí, proporcionalmente falando, é o município. É como se o Bibiano e a Marília, dono da padaria de La Cita, fosse, no caso, o prefeito. Prefeito de Martins Soares, que é até pior, que foi escolhido para representar um mar de gente. Aí sim, aí eu sou bem remunerado. É um bom salário, não é, Serginho? É um bom salário. Então, se quis essa missão e tem um bom salário e tem toda uma estrutura, pode sim pegar e zelar do lugar. Varrer, lavar. E por que eu bato tanto na tecla de lavar religiosamente toda semana? Aí o dia fica a critério, tá, prefeito? Fica a critério da sua assessoria escolher uma data melhor, mas tem que ser toda semana. E isso eu não estou inventando, não estou tirando de atrás da orelha. Isso é informação. Ninguém precisa acreditar em mim, quem está me ouvindo, inclusive. Vai no Google. Isso é feito nas cidades que têm zelo com a sua própria cidade. Mas pode ter certeza, tá, Serginho? Quando você começar a fazer isso, quem adentrar Martins Soares fala assim: nossa, que cidade limpa, rapaz! Que capricho! O executivo, o prefeito dessa cidade está de parabéns. A Câmara Municipal está de parabéns, porque ela cumpre o seu dever de legislar e, claro, fiscalizar. Legislar e fiscalizar. Estão todos de parabéns, em harmonia, fazendo um belo trabalho. Porque lavar, e aí me permita, eu posso estar equivocado, graças a Deus, a prefeitura tem um caminhão pipa. Água, graças a Deus, não precisa nem fazer o que eu faço, que ela, igual hoje eu lavei minha calçada, não preciso fazer o que eu faço, porque eu tenho certeza que um caminhão desse encosta em qualquer lagoa aí, consegue capturar uma água boa, de graça. E não vai gastar de material humano, contratar o Cabral, outra pessoa, porque já tem o corpo da prefeitura, os funcionários, né? Então, fica simples. E quem vai agradecer primeiro? Os próprios funcionários. Porque são eles, na madrugada, que estão aqui levantando poeira, e eles que estão se contaminando religiosamente, dioturnamente, com essa poeira. E agora vem o agravante, gente. Está começando o período frio. Então, olha a saúde. Olha o que a gente pode evitar de problema de saúde lá embaixo no SUS nosso aqui. Então, gente, eu vim humildemente pedir. Não sou oposição, não sou situação, sou cidadão, pagador de imposto. Eu vou ter, me permitam, eu vou ter que não tem nem a ver com o município, mas ó, o preço do gratuito, SUS, 160 bilhões ao ano, Bolsa Família, 175 bilhão ao ano, horário político, horário eleitoral no caso, 1 bilhão ao ano, educação básica, 100 bilhões ao ano, universidade pública, 200 bilhões ao ano, e como disse, e não sou eu, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, que fez um trabalho brilhante durante a Segunda Guerra Mundial. Não há nada no Estado, governo federal, e aí eu abro e incluo também o município, não há nada no Estado, Governo Federal, Estado de Minas Gerais e o nosso município que possa lhe dar que não tenha tirado de você antes. Mas como assim? Através do imposto. E são todos os impostos. A pessoa que chega lá na padaria e compra seu pãozinho, ela está pagando imposto. Os senhores todos estão pagando imposto. Então, é o dinheiro nosso mesmo, né? Eu até dou uma sugestão, Serginho. E agora vai uma sugestão mesmo assim de marketing. Não sou da área de marketing, não, mas você quer ficar na vanguarda do Brasil, você pegar o slogan lá no seu... Na porta do seu, dos carros da prefeitura, do ônibus, e trocar. Vamos parar de fazer o que não é, isso não é exclusividade de Martins Soares, não, isso é de Brasil. Mas vamos tentar sair na vanguarda, vamos mostrar que Martins Soares vai sair na frente. Martins Soares vai ser modelo para os demais municípios do país, governos estaduais e, quiçá, governo federal. Vamos trocar o slogan? Com todo carinho, com todo respeito? Muito bonito, bacana, cuidando da nossa gente, para administrando bem o seu dinheiro contribuinte. Estamos aqui administrando bem o seu dinheiro contribuinte. Cadê a câmera para mim falar com o... Aqui? A Prefeitura Municipal de Martins Soares está administrando bem o seu dinheiro contribuinte. Seu dinheiro contribuinte, munícipe de Martins Soares. Olha só, você vai sair na vanguarda, você vai ganhar elogios, pode ter certeza. Você vai ser chamado no Senado, no, na Câmara dos Vereadores, do, na Câmara dos Deputados, para receber prêmio, porque é a frase justa, honesta e que nenhum executivo ainda não pensou. Opa, deixa eu dar a jus o que é de direito, né? Então, gente, para encerrar agora, até porque eu estou cansado, que desde o dia que eu desci do avião, presidente, desde o dia que eu desci do avião, e vai, já se vão 4 anos, né, Marília? Um pouquinho mais, né? Religiosamente, presidente, todo dia, 15 para as 4 da manhã, de segunda, domingo, sábado, domingo, feriado, mas com duas coisas que me movem e move a Marília: paz de espírito e entusiasmo pela vida. Então, para nós, isso é curral, e sendo curral ou padaria, que todo mundo fala que padaria é um curral e vice-versa, né? Para a gente é com muita alegria, tá? Então, eu não quero ofender ninguém, espero que não tenha ofendido nenhum dos senhores, por gentileza, né? Ô prefeito? Tá, Serginho? Eu falo isso porque precisa ser falado aqui, porque, você sabe, eu já venho pleiteando isso desde o mandato anterior, e eu dei o prazo de 4 meses. Vai fazer 4 meses. Eu acho que 4 meses já está suficiente para, né? Para já coisas como varrer, como lavar, já pode ser, né? Não precisa de esperar um projeto, uma verba chegar. Isso é uma coisa simples, né? Vai ajudar muito. Eu pediria, por gentileza, assim que eu terminar, para algum dos servidores ou secretário leu o que eu solicitei, tá? Foi lido já, né? Desculpa, eu não eu cheguei atrasado. Estou vindo do trabalho. Então, assim, eu não vim aqui para ofender ninguém, sou amigo de todo mundo, né? A minha bandeira é a padaria de La Cita bem servir a todos e ser amigo de todos. Esse é o nosso propósito, tá, gente? E parabéns pela Câmara também ir para cima da Energisa. Outro fato curioso, que é interessante, eu já solicitei isso no mandato anterior, que fizesse um reforço de rede ali na nossa rua ali, da padaria, não sei se o senhor sabe. Se eu ligar, eu tenho um forno 3 câmaras, um forno elétrico, se eu ligar a 3ª câmara dele, simplesmente cai a energia, não só da padaria, mas da rua. Eu tenho um forno que ele fica desligado 24 horas. Olha a realidade. Ah, mas é forno da subestação da Uzi Minas? Não, gente, é um forno de padaria pequena, padaria do interior. Isso é um absurdo para uma cidade igual a nossa, que está precisando de crescer cada vez mais, e está crescendo, ter uma energia tão precária como essa. Então, os senhores estão de parabéns. Essa é a função dos senhores. Fiscalizar e legislar. Tá joia? Gente, o mais, muito obrigado e desculpa aí pela redundância de, algum, de alguma coisa, tá bom? Presidente, muito obrigado.
Bibiano, meus parabéns. Você não ofendeu, a minha não ofendeu. Sou legislador há muitos anos nessa casa. Todas as palavras que você falou, tenho certeza que nós vamos tirar uma reflexão. Precisamos de melhorar muito ainda. Uma história está em crescimento, precisamos de melhorar. Uma pessoa como você teve a iniciativa de investir em Martins Soares, é de Martins Soares. Se todo mundo pensasse assim, Martins Soares poderia estar num patamar muito melhor ainda, tanto na administração, como nos empresários, como no crescimento. Então, nós temos que parabenizar a pessoa como você tomou essa iniciativa, tanto lá como empresário e como você não é uma pessoa pública, mas está aqui ajudando nós a fiscalizar, ajudando o Martins Soares a crescer. Então, nós, eu com a minha pessoa... Eu só tenho que agradecer, porque cada dia que a gente ouve alguma coisa assim, ainda tem pessoas que não pensam só no dinheiro, mas pensam na cidade. Porque isso vai ficar para alguém. O que você está fazendo um bom trabalho ali, não vai ser para você, vai ficar para alguém. E isso alguém possa dar continuidade, como nós também. Estamos aqui hoje, mas não vamos ficar aqui para sempre. Vai ficar para alguém. E essa pessoa que vai vir depois de nós, que tem o mesmo pensamento que você tem como empresário e nós como político. Eu tenho que parabenizar você, porque tenha coragem, conheça sua família, uma pessoa, que, a família que sempre investindo em Martins Soares, acreditando em Martins Soares, tem que trazer essas propostas e tem que trazer a sua identidade, e você está demonstrando. Isso aí só tem que agradecer o nosso trabalho e também por gestor, porque através disso aí a gente pode melhorar cada dia mais. Melhora para mim? Melhora para o Sérgio? Melhora para... Não, mas para o povo de Martins Soares, que nós somos um cartão postal, como você falou, do nosso estado vizinho. Isso aí a gente tem que aprender e continuar, tirar de lição para que a gente possa fazer muito melhor. Não é para ser melhor do que o que passou, mas sim melhor para deixar para Martins Soares. Eu tenho que te dar o parabéns. Entendeu? E a casa vai estar aberta aqui. Eu como vereador, como presidente, sempre que você quiser trazer alguma coisa para essa casa, tá, a porta está aberta à disposição, tá bom?
Obrigado. Ô, presidente, muito obrigado. É só um adendo aqui para finalizar agora e finalizo mesmo. Está aqui a foto da frente da padaria. Uma outra coisa que eu sempre pleiteei é de fazer, porque são coisas simples que faz com que a cidade fica sempre com cara de cidade organizada, cidade limpa. É pintar o meio-fio. Eu até brinco, prefeito, na hora que você for fazer a licitação das tintas para pintar os meio-fios de todas as ruas, pode descontar, na hora de medir a rua e calcular o metro de meio-fio e quantidade de tinta que vai gastar, pode diminuir aproximadamente um litro a dois litros, porque eu não pintei hoje para fazer sensacionalismo aqui, já tem uns 4 meses que o meio-fio da frente do meu estabelecimento está pintado por mim mesmo. Entendeu? Então, uma outra coisa que é só para ilustrar que a gente faz a parte da gente tentando ajudar exatamente o poder executivo e principalmente o poder legislativo, que é não só fiscalizar, mas, né, no pé do ouvido. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, presidente, pelas palavras.
Nosso companheiro Lucas Oculano.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Está aqui o demais. Cumprimento os demais vereadores dessa casa. Dessa casa de lei. Dessa casa de lei. E parabenizar o nosso prefeito, todos os servidores da casa de lei, os vereadores que têm compromisso com a nossa cidade e está sendo feito o asfalto espraiado. Sendo assim. Está sendo feito, vai chegar todos os pontos do espraiado que está sendo feito. E patrulhamento está sendo feito, tudo está sendo bem feito para o bem da nossa cidade. O nosso prefeitão, parabenizar o prefeito, o vice Alex do Adevalde, nosso vice-prefeito. Então, vocês vereadores está de parabéns. Tem compromisso com o Martins Soares. Boa noite a todos os servidores dessa casa.
Obrigado, Lucas. Ivaneia Barbosa.
Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Cumprimentar os vereadores, a todos os funcionários presentes e todos aqui presentes na Câmara. E parabenizar, ontem foi o dia da conscientização do autismo. Eu sou a avó de um autista, parabenizar aqui a Renata, que trouxe a primeira indicação sobre o autismo, sobre todos os transtornos que nele há, né? E logo após também foi feita a indicação do prefeito, onde hoje tem uma rede de apoio, o ex-prefeito de Martins Soares, Fernando Almeida, a qual hoje tem uma rede de apoio que acolhe todas as mães. E em especial, parabenizar minha nora, porque ser mãe já é uma dádiva de Deus. E ser mãe de uma criança com transtorno de aspecto autista já é, né? É, lutar por uma causa e que está começando agora, estão se descobrindo agora, já existe há muito tempo, mas agora que está tomando força. Eu me inscrevi hoje para falar sobre monitor de ônibus. No mandato passado foi aprovado monitores de ônibus, foi aprovado jovem aprendiz e alguns outros projetos que venham beneficiar Martins Soares e os nossos jovens, crianças e adolescentes. O que que eu penso sobre monitor de ônibus? A gente não sabe a situação atual do município, o prefeito que aqui está tem pouco tempo de mandato, mas é um caso a se pensar. O que que significa monitor de ônibus? É, profissional supervisiona crianças em transporte escolares. Monitor de transporte escolar, acompanha os alunos desde o embarque até o desembarque, garante a segurança e o comportamento adequado dos alunos, presta assistência em situação de emergência, certifica-se que todas as crianças estejam identificadas, assegure que nenhuma criança seja deixada desacompanhada ou em qualquer momento durante a sua viagem. Vai auxiliar, assim que a Câmara aqui de Vereadores puder refazer o projeto e está mandando para aprovação, fazendo a indicação, vai auxiliar também os motoristas. E outra coisa, Martins Soares vem crescendo um número muito grande de crianças que usam transporte escolar, não só dentro da rua, mas também na roça, como, né, já pega BR também. Então eu vejo a importância de você estar olhando com carinho para essa situação. E parabenizo aqui o vereador Luiz Paulo pela indicação da volta do guarda-mirim, né? Espero que o prefeito também olhe com carinho. É também de grande valia para nossos jovens e adolescentes, crianças, e é um incentivo para Martins Soares voltar a olhar com um olhar para essa classe, que eu sempre falo, eles são os futuros de Martins Soares. Não estou aqui como conselheira tutelar, mas assim como mãe de jovem e adolescente que resida Martins Soares há 18 anos, vindo de Vitória, Espírito Santo, Serra, lá já tem, né, grandes projetos, indicações, mas a cidade, a capital, que vem para essa classe de jovens adolescentes. E eu gostaria que Martins Soares olhasse com mais carinho para essa classe social. Agradeço a oportunidade.
Vereador Eda Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite ao meu amigo Matheus, sempre aqui atento ao que se passa nessa Câmara, sempre está aqui nos auxiliando e cogitando aí, no futuro breve, estar sentado ali com nós ou outras pessoas. Também não posso deixar aqui um boa noite ao meu amigo Bibiano e sua esposa. Em seu nome, cumprimento a todas as pessoas que de maneira íntegra e honesta faz de nossa cidade diferente e acolhedora. Boa noite a você, Biane e sua esposa, e as demais pessoas que empreendem aqui em Martins Soares. Não posso deixar aqui também de agradecer e parabenizar hoje o vereador Luiz Paulo, né? Como a Neg já disse aqui, já tenho nessa casa uma indicação sobre o jovem aprendiz, que nós detalhamos esses projetos que nós perdemos no passado, que é a Guarda Mirim, devido a situações que não cabem no momento, mas perdemos esse intuito da Guarda Mirim, que era de grande valia para o município. Dentro dessa casa passou vários jovens que eram da Guarda Mirim, que aqui se transformaram em homens e de caráter, né? Então, que essa indicação, vereador, possa ter êxito, que o senhor possa ser feliz, porque eu já fiz essa indicação do jovem aprendiz e não consegui ter êxito nela, devido à situação que nos acham que somos oposições. Às vezes, nossas indicações não têm muita valia para o município. Também não posso deixar de agradecer e te parabenizar mais uma vez, também, que é uma indicação minha, que é a questão da luz, iluminação pública, para sentir da Vila Emerick. Era acompanhar, ela já tem 7 anos, né? Inclusive o senhor prefeito também foi indicação dele, depois agora no último mandato, como vereador. Então, senhor prefeito, o senhor pode estar olhando com carinho, que ela também é indicação do senhor, que aquela comunidade, aquela Vila Emerick merece muito. Também não posso deixar aqui de falar também sobre uma indicação de grande valia, que nos traz aquele hábito de zona rural colhedora, né? Lá na zona rural do nosso córrego do Palmeiras, que ainda são as poucas existentes, onde a quadra é pertinho da igreja, onde a comunidade praticamente é uma comunidade muito familiar, ali praticamente são todos parentes, então ali quando tem a missa, há um hábito de um ar de acolhimento das pessoas que ali vão assistir aquela missa. Depois da missa tem aquele bate-papo na porta da igreja. Então, a indicação que eu já trago há muitos anos, que o prefeito sabe a importância que é ali a religião, o esporte, está tudo adentrado junto. Então, eu peço ao senhor essa indicação também aqui, que era uma pequena praça em frente à Igreja Católica, ali na comunidade dos Palmeiras, onde possa ter um banco, uma árvorezinha ali para pessoas baterem um papo. Está calçado, porque lá só tem uma grama, quando dá barro as pessoas não conseguem nem se locomover no, na porta do salão. E aproveitando também a oportunidade do nosso prefeito municipal que aqui se encontra, também, senhor prefeito, gostaria só lembrando o senhor, que o senhor pudesse estar olhando ali com carinho aquela comunidade ali do bairro São Geraldo, que aqui nessa tribuna o senhor esteve, se comprometeu a auxiliar e ajudar aquela comunidade, né? Nós sabemos que a licitação das máquinas já foram feitas e o senhor estava só esperando passar o término da chuva para estar atendendo a zona rural. Então, a zona rural já está bem atendida, pelo que o senhor e os seus demais funcionários colocam nos status e stories e as publicações, a gente acha que já está bem, né? Então, é o seguinte, já chegou naquele momento que a comunidade precisa de estar aquele olhando com carinho que o senhor aqui esteve, que o senhor comprometeu, inclusive que o senhor, como presidente, também ajudou ali a repassar um dinheiro para aquela devida obra, e até hoje não concluída, que o senhor possa estar olhando com carinho e mais atenção. É, só voltando aqui um pouquinho, senhor presidente, também relembrando a palavra aqui do nosso saudoso Bibiano, nosso amigo Bibiano. Aqui, senhor Bibiano, na verdade, não só a nossa beleza interna aqui dentro, mas também a visibilidade. Né, tem uma indicação aqui hoje do nosso amigo vereador Eli Alvarenga, né, Eli, sobre a iluminação, que também o executivo possa também não só estar olhando aqui dentro do município, mas também o nosso trevo, que é a nossa porta de entrada. Nós estamos com todas as iluminações, 80% das iluminações queimadas, inclusive, senhor Bibiano, quando o senhor disse, com os visitantes passam no local, nós não temos até hoje, senhor Bibiano, uma placa indicativa do nosso município. Ela ali se esteve, um vendaval retirou ela, nós temos uma que ainda com 3 pés quebrou um, que é do DENIT que colocou, indicando a cidade de Martins Soares. Então isso é de importância extrema para o nosso município, onde é a porta de entrada. Porque o que, que acontece? As pessoas que não conhecem a cidade, elas passam despercebida até chegar em outro local, porque não tem uma placa. Não tem um memorial, inclusive indicado pela vereadora Renata, que nós acompanhamos, um memorial descritivo da nossa cidade, uma coisa folclórica, voltada para a nossa cultura, como as demais cidades têm, como ali no Espírito Santo, Batiba, Venda Nova, né? Tem suas características do município, que são voltadas para a cultura cafeeira, que é a nossa aqui, por exemplo. seria de extrema importância que nós já colocamos aqui na nossa Câmara, inclusive a recuperação, né, e a recuperação daquele local. E gostaria também de aproveitar essa oportunidade que aqui se encontra através desse diálogo que está tendo aqui hoje sobre a localização do nosso município. E eu acho que a gente não vai nem precisar, senhor prefeito. A gente está solicitando. E o senhor é um cara honesto, um cara bacana, um cara que sabe, já trabalhou nos dois lados, tanto do legislativo como do executivo, que o senhor possa estar colocando também o slogan nos veículos, né? Hoje o senhor anda num veículo que já é do mandato passado, o ex-prefeito andou com ele já praticamente uns quatro anos, mais ou menos, acho que é uns 4 anos que ele andou nela, agora o senhor já tem 3 meses, eu sei que o senhor está começando agora, que o senhor possa também estar colocando o slogan no carro, já que nós amamos tanto o nosso município, é de extrema importância quando o senhor vai viajar, que leve o slogan do veículo no município, porque nós estamos aqui, nós amamos tanto o nosso município, mas quando sai do trevo para lá, não tem o slogan do nosso município, nenhum veículo. Nós temos a Secretaria de Obra, por exemplo, o caminhão Pipa, que eu gostaria de ressaltar e refazer aqui, mas será que é do município mesmo, Bibi? Eu não sei, porque não tem o slogan do município, né? Eu não sei, porque a gente vive utilizando ele aí em obras privadas, levando um caminhão para estar aguando um posto de gasolina. Semana mesmo eu estive ali, vendo a aguana ali em frente, umas lojas ali, naquele trevo ali em cima ali. Então, assim, então gostaria de estar pedindo aqui, não necessitaria de nem estar colocando requerimento para isso. A Secretaria de Obra possa estar colocando o slogan dentro dos carros, porque não tem nada, não temos nada para esconder. Às vezes, é de extrema importância que a população veja aonde que o equipamento está atuando, porque não necessitaria de a gente estar aqui cobrando. Porque nós temos que aproveitar o tempo máximo do nosso recurso público. Porque o recurso público, como foi dito aqui hoje aqui pelo nosso amigo, nós temos que estar cobrando, porque nós pagamos nosso imposto e os senhores e as senhoras contribuem muito para o nosso município. Muito obrigado a todos.
Vereador Renato, quer?
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, aos servidores desta casa. Em nome da servidora do Conselho Tutelar, cumprimento a todos que aqui se faz presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O motivo de eu estar usando a tribuna, senhor presidente, é a respeito de duas indicações aqui, que nem são de minhas autorias, são dos meus amigos, o Felipe e o Éder, mas é que eu também venho sendo cobrada por elas, e quando eu vim fazer a indicação, elas já tinham sido feitas por eles, né? Então, é o motivo de eu estar aqui. Uma foi até a que começou a ter a discussão, que é a respeito do carro da hemodiálise, que eu também fui procurada por familiares de pessoas, né, de pacientes que fazem hemodiálise, reclamando das condições que estão indo fazer o tratamento, né? Sabemos, gente, que saúde é uma coisa muito importante. E quando se trata do tratamento de hemodiálise ou da fundação, é um caso que tem que se dar um tratamento diferenciado, porque já é um tratamento muito delicado, né? O paciente fica muito vulnerável. Então, assim, o que eu estou falando aqui, igual foi falado, tem carro exclusivo, né? Eu estou falando o que foi me passado por familiar de paciente que está em tratamento. Inclusive, um familiar até iria vir aqui hoje, né, o vereador Felipe? Iria vir aqui hoje, não deu para vir porque ia acompanhar alguém da família no médico que tinha uma consulta, me parece que 6:30 da tarde. Mas iria até estar aqui hoje e nos trouxe um questionamento muito preocupante. Que o carro foi levar os pacientes para hemodiálise e o carro quebrou, o paciente teve que acabar de subir aquele morro a pé. É uma coisa que não pode acontecer, né? Acontece, imprevistos acontecem, mas se acontecer, gente, tem que deixar o paciente ali, entra em contato com outro carro para acabar de chegar com aquele paciente, porque esse paciente não pode chegar a pé lá. Gente, o que eu estou falando aqui é o que foi relatado para mim por familiar, tá? Eu não presenciei, mas eu, enquanto fiscalizadora do município, eu estou aqui cobrando um direito de um cidadão que é dever dele. Entendeu? Então, é o meu dever estar aqui cobrando. Então, assim, o familiar iria estar aqui hoje, né? Não sei, eu acredito que algum vereador, nós temos vereador aqui da área da saúde. O vereador, não sei se você vai estar esclarecendo aqui, né? Se você está por dentro desse fato, talvez aconteceu também, né? Não sei se está dentro do seu conhecimento. Então, assim, se caso aconteceu, para estar olhando com mais atenção, né, para isso não estar acontecendo, porque realmente são pacientes muito vulneráveis. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, não só nessa área, né, gente? Saúde é saúde. Mas hemodiálise, fundação, são pacientes assim que o cuidado tem que ser redobrado, né? Porque são pacientes muito delicados. Outra situação que eu também fui procurada é até uma indicação do meu amigo vereador Éder. Acho que até passou despercebido aqui, né, Éder, de você tá falando a respeito das lixeiras e da coleta de lixo. Eu também fui cobrada por comerciantes, não só comerciantes, gente, como moradores também, a respeito de horário da coleta, as lixeiras. Assim, não está tendo, me parece que, o horário muito certo. Então, está colocando lixo, cachorro espalhando, né? Foi até lido aqui, de um dos comerciantes, foi lido aqui uma reivindicação, né? Uma solicitação do executivo, do legislativo, de estar olhando com carinho. Então, assim, que o Paulo Sérgio, né, Paulo Sérgio, enquanto prefeito, olhe com carinho para... A gente sabe que o início de administração é difícil, tem os desafios. Inclusive, Bibiano, você falou que você fez pedido no passado e não foi atendido. Nós também, enquanto oposição, não tivemos essa felicidade. A gente nunca era atendido e nem tínhamos respeito. Nunca teve respeito com a gente. Mas, em relação ao Paulo Sérgio, não é por estar na sua presença, Paulo Sérgio, mas essa vantagem ele tem de nos atender bem e nos respeitar. Até no exato momento eu não posso reclamar isso dele, de nos ouvir. Então, eu acredito assim, está no início da administração, é uma coisa nova para ele, ele estava como vereador, né? É uma coisa nova. Então, Paulo Sérgio, que você olhe isso com carinho, né? São detalhes simples que poderia já estar, né, sendo feito, mas sei que também tem talvez coisas maiores que você está priorizando, mas dê uma atenção nessas coisas menores, mas que faz a diferença no município, né? Na visibilidade. Então, assim, a respeito do meio-fio que você comentou, já é um pedido meu, inclusive eu já renovei ele esse ano. Lavagem da rua é um pedido antigo meu, eu não renovei ele esse ano, mas é um pedido antigo meu. Então, assim, aproveitar a presença do prefeito aqui, se você puder estar olhando esses pequenos detalhes com carinho, com atenção, com certeza vai mudar a cara da cidade e a população vai ficar muito grata, né? com essas melhorias. É isso mesmo que eu gostaria de falar, a respeito dessas duas indicações, que eu também estou sendo cobrada. Muito obrigada e boa noite.
Vereador Adilson.
Presidente, só me permite falar daqui mesmo?
Pode,
por favor. Só para...
Sinta vontade.
É porque eu queria encerrar, porque talvez pode ter sido mal entendido, vereador. Não, a minha intenção é só a gente chegar num acordo, tá? Depois que o senhor tirou o microfone, acho que o senhor ficou meio estressado, ter tocado no assunto. Não, eu só quero dizer o que acontece. Existe exceção, existe uma ação. O requerimento aqui, a indicação que o senhor pediu, o seu requerimento aqui está, ó, que seja pedido um veículo para hemodiálise. E existe esse veículo, o veículo é novo, né? Foi adquirido uma van. Está aqui o Eli e está aqui o Luiz Paulo, não me deixa mentir. Agora a Renata veio e fez o que você não fez. Explicou uma situação. A situação, Renata, eu tenho que concordar com você. Está errado. sabe? Porque eu tô lá na saúde de vez em quando acompanhando, porque é o meu dever, né? Tá sempre acompanhando de perto, e o que eu falo que é um dever de vocês também, né? Quem fiscaliza é eu e vocês. Sou eu e vocês. Só que assim, o Isaac, ele nunca deixou de atender. O Isaac é o chefe de transporte, eu creio que vocês conhecem ele. Ele atualmente está lá à frente da chefia de transportes. Ele não deixa de atender paciente de hemodiálise e paciente oncológico, foi o que você falou ali também. Nós já tivemos, Renata, caso ali de ter que desmarcar um exame, talvez, vamos supor, paciente Renata Kelly, não vereadora, paciente Renata Kelly. Está marcado para fazer uma consulta em Belo Horizonte, que não é de urgência. Mas apareceu uma urgência de paciente oncológico. Nós entramos em um acordo com você, paciente, para que a gente pudesse atender o oncológico, que cá para nós é uma prioridade, tanto hemodiálise. Então eu não quero discutir aqui a situação, concordo plenamente com vocês. Só que eu vim aqui e falar que não tem, aí muda o contexto da história todinha, da discussão, entendeu? Então, assim, eu só queria falar sobre isso, porque senão depois passa uma impressão. Aconteceu, eu não sei fazer um levantamento aqui agora, da quantidade de pacientes que a gente tem da hemodiálise. Vamos supor que seja uns 12, 15, não sei se é mais, no nosso município hoje. É, mas é porque varia. Tem dia que a gente leva de carro, porque tem 4 pacientes. E a van, ela é para hemodiálise. Mas eu não vou deslocar uma van de 20 lugares. Mas tem dia que tem 8, 10. Então aí já desloca uma van. Eu só queria esclarecer isso aqui que eu falei. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, que coisa que eu concordasse ou discordasse, eu iria, né, dar oportunidade para poder esclarecer o que talvez o vereador podia ter feito. Vá lá na Secretaria de Saúde, vai lá no chefia de transporte, denuncie essa situação. Então, se você quiser, semana que vem a gente tentar resolver isso, porque ela falou assim, deixou o paciente em tal lugar, ele teve que subir a pé. Às vezes é um paciente que não estou falando, tá? Mas às vezes não quis esperar também, que a gente não sabe, como você falou, a gente não sabe da situação, hein? Até mandar um outro carro, né? Então, assim, eu só queria esclarecer isso daí, que foi o que começou no primeiro expediente, certo? Em relação ao Bibiano, agradecer ao senhor Bibiana, senhora Marília, empresários do nosso município, né? Requerimento de vocês, eu estou com o ofício em mão aqui, né? Apreciei aqui, e a gente já havia conversado sobre isso também, já havia conversado isso com o Serginho, né, Serginho? Sobre essa, e eu creio que vai ser tomada as providências. Aproveitar a presença do Serginho, te deixar aqui um elogio, né? Você esteve com o presidente Bolsonaro, foi ontem, foi, né? Parabéns, né, por essa representação ontem. Eu fico muito feliz, lisonjeado com isso. Você está do lado certo, tá bom? Falei sobre a Energisa, né? Falei sobre a Energisa. Que a gente aguarda uma resposta dela, mas eu acho que eles deveriam vir até aqui prestar esse esclarecimento. Mas é isso. Uma boa noite a todos.
Vereador Felipe, concluir.
Estou me escrevendo no segundo expediente, presidente. Todo mundo ouviu o que eu pedi. Que seja adquirido ou disponibilizado um carro específico para atender hemodiálise. No meu entender é o seguinte, gente, se tem uma van que é específica para hemodiálise, pode ter uma pessoa, só que tem que ser nela. Eu acho que não pode ficar pondo outras pessoas, outras misturadas, não. Esse área é específico, é isso que eu estou cobrando. E eu falei com as pessoas que o dia que estragar lá, que o carro que for, que não for a van, que não conseguir subir o morro lá de lá, para eles me ligar na hora. Porque eu não estou aqui para impor o todo, não, que eu acho que nós estamos no começo de mandato. Mas saber o caminho, eu sei. Só que minha promessa desde o começo aqui foi dialogar, conversar e buscar um entendimento. Que eu acho que todo mundo aqui não precisa disso, gente. Mas saber o caminho do promotor, eu sei. Inclusive, foi falado aqui aquele dia que o pessoal da fisioterapia não está funcionando por causa do promotor. Eu acho que nós tínhamos que ir lá. Porque se o promotor está envolvendo com quem está trabalhando muito, que é o que foi me passado, eu não sei. Foi me passado que o promotor
teve uma denúncia de próprio companheiro político e que o promotor proibiu as pessoas que estavam trabalhando muito. Ele tem que envolver com quem não está trabalhando. Se o vereador quiser, nós todo mundo lá falar assim, se o cara quiser trabalhar, atender 30, 40, estiver atendendo bem, que deixe atender. O senhor vai lá cobrar quem não está trabalhando. Eu sou vereador desse jeito, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Eu sou um vereador eleito pelo povo, não tem panelinha que me elegeu, eu elegi com a minha capacidade e o povo, todas as vezes que eu fui eleito. Então, as pessoas me procuram, você acha que é só oposição que me procura? A situação me procura. A vez dele procurar, mas porque eu sou uma pessoa que eu atendo todo mundo. E eu não tenho desse negócio de que se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar de quem tiver, porque eu não tenho rabo preso. Eu não devo satisfação, devo satisfação ao povo. Então, o que eu puder fazer para a administração, já falei e vou fazer para ajudar a gente. Só que o que tiver errado, eu vou cobrar, ué. Porque o povo está cobrando, a vez não está cobrando de vocês que é da situação, mas está cobrando de mim. Porque eu estou 24 horas no município aqui e o povo sabe onde me encontrar, sabe me achar no telefone, então talvez seja isso. A minha disposição de atender o povo que está fazendo o povo me procurar mais. Mas o povo pode me procurar que eu vou estar cobrando o que tiver errado, o que tiver necessidade do povo. Que o carro foi levar as pessoas, deixou várias vezes no meio da estrada, ou teve que esperar a carga de se vir buscar, foi me falado e as pessoas, se falar que é mentira minha, o povo vai vir aqui confirmar. Então, não é mal entendido, não.
Vereador Luiz Paulo.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite a você que faz aqui presente. Aos telespectadores que nos assistem em casa. Ao prefeito municipal que se faz aqui presente também. Gostaria de falar de duas indicações e um pedido de providência meu aqui. É sobre um morro lá na comunidade do Jordão, que é conhecido aquele morro como Morro da Falecida Deja. Antes, né, em governos passados, não se transitavam ônibus escolares lá. Hoje já passam, né? Passam ônibus da PAI, ônibus do noturno, diurno, e também já existem vários moradores lá e pessoas que escoam o café. Né? É um pedido meu, que o prefeito possa estar olhando lá com carinho para a gente. E fico feliz também, né, pela felicidade do vereador Felipe, fazer a indicação, né, depois se ele me permitir assinar também a indicação junto com você, né, que quando falo da minha comunidade lá do Jordão, eu fico muito orgulhoso, né, que eu cresci, nasci, meu pai é de lá, minha família é de lá, né, então, graças a Deus, fui educado lá, né, eu vim da pessoa da minha família de lá. E gostaria também de estar falando sobre duas polêmicas muito grandes que estão acontecendo aqui hoje, né. O Adilson, vereador Adilson, não está errado, realmente foi adquirido um carro para hemodiálise. Só que acontece coisas adversas, a gente não sabe, né? Nós compramos 5 carros aí, que todo mundo sabe, Yaris, que foram adquiridos para a saúde. Mas em pouco tempo aí aconteceu 3 fatalidades, a gente perdeu 3 carros, né? Deu perda total. Então é coisa que assim, não dá para a gente pegar o dinheiro e resolver do dia para a noite. Não é dinheiro meu, é dinheiro do povo, né? Se a gente fazer qualquer coisa errada aqui, as próprias pessoas que estão cobrando aqui, amanhã ou depois estavam denunciando, né? Está fazendo alguma coisa. Ah, está fazendo errado. Então a gente faz as coisas certas, dentro da lei, para o melhor para o povo. Agora, uma coisa que eu fico triste, é a pessoa falar, ah, eu fui procurado por fulano, por Bertano. Gente, olha a diferença do nosso governo para o passado. Primeiro, a prefeitura é aberta para todos. Não fica de porta fechada, não. Né? E não estou falando de nós, vereador. O próprio cidadão tem direito de ir lá. O Serginho está aqui. Vou tirar meu chapéu para você. Todo dia de manhã o Serginho passa na prefeitura para atender o povo. Isso é brilhante. Né? Tra lá para atender todo mundo. Às vezes ele tem até situações que ele deveria resolver rápido, mas ele não deixa de atender todo mundo. Às vezes ele não resolve tudo na hora, mas fica lá o pedido de cada um. E no coração dele eu tenho certeza que ele tem vontade de fazer. É como a gente que trabalha na saúde também. Quando a gente nega um carro para um cidadão lá do Boa Vista, do Vista Alegre, dói no coração da gente, você acha que não dói não? Porque eu sou vereador hoje, os outros falam, ah, o vereador ganha bem e tal. Gente, você for olhar o salário de vereador, a vontade da gente é ajudar todo mundo, né? Talvez tirar do nosso bolso, mas não tem condição. Às vezes aquele remédio que é R$5, a gente não tem condição de comprar mesmo não. Né? Mas a gente não olha. Você sabe, eu quero tirar o chapéu para os motoristas da saúde também. Né? O dever deles é transportar o paciente. Vocês sabem o que, que eles passam todo dia e fazem pelos pacientes da hemodiálise? Tem paciente que eles carregam no colo. Né? Isso não é dever em questão dele, não. Isso é humanidade. Então, quero deixar aqui meus parabéns pelo Isaac, pelo excelentíssimo trabalho que ele está fazendo lá embaixo. Não é fácil. Né? Tenho certeza que o Serginho vai estar falando aqui depois. Está adquirindo carros novos, está para a saúde. Isso é um benefício para a população e para todos nós. Meu muito obrigado.
Sinta vontade, prefeito, para usar o...
Senhor presidente, meu boa noite, senhores vereadores, aos servidores dessa casa, a todos que estão nos assistindo pelo Facebook e pela rádio 98.3, e ao Bibiano aqui, que representa aqui, em nome do Bibiano, todas as padarias de Martins Soares, ao Geraldo do táxi, representando aos taxistas, e aos meus amigos, né, ao servidor lá do Conselho Tutelar. Fiz um resumo aqui de tudo que foi falado aqui hoje, mas antes de eu olhar o que eu anotei, eu prestei muito bem atenção na reunião, nas indicações, nas cobranças. Né? A gente foi eleito para fazer, tentar e fazer o melhor. Não só tentar, fazer o melhor. Isso é o pensamento de cada político que entra na política. Quando ele dispõe do seu nome para representar o povo, ele já tem que ter a certeza que ele vai ser cobrado. Então a gente já está preparado para a cobrança, a gente tem que ouvir. E falo para os senhores vereadores e para quem está nos assistindo, fazer aqui um pequeno resumo. Já fiz aqui em outra oportunidade aqui nessa casa, nesses 3 meses de governo, né, que a gente está indo para, a gente já está em abril, mas me considero 3 meses de governo. E 3 meses de governo com muita vontade de fazer. E vocês podem estar na certeza que nesses 3 meses a gente já fez algumas coisas para o município. A gente está mantendo o que já tinha no município e já estamos buscando soluções para alguns problemas do município. Vocês podem estar na certeza. Inclusive, essa semana, saí de domingo para segunda, voltei hoje. Cheguei 5 horas da manhã em casa de Brasília. Mas estava, não andando à toa, procurando soluções para o nosso município, para nos ajudar. E falo para vocês, primeiro, acompanhei a última reunião também de casa pelo Facebook. Inclusive, as pessoas da roça têm acompanhado as reuniões. Está dando para as pessoas ficar cientes do que está acontecendo na Câmara. E através da Câmara, as pessoas da roça também têm a informação do que está passando no município. Mas muitas das vezes, eu também que já estive aqui nessa casa de vereador, às vezes a gente tem um pouquinho de cisma. Às vezes, igual o Luiz Paulo falou, que o vereador, que a porta da prefeitura está aberta para todo cidadão. Sim, a porta da prefeitura está aberta para todo cidadão de Martins Soares e para as pessoas que quiserem nos visitar, mas principalmente para os vereadores. Vereador, ele tem acesso aí em todo o departamento do município, principalmente prefeitura, posto de saúde, a secretaria. O vereador, ele não precisa pedir benção para ninguém. É o papel do vereador. Vocês, igual eu já fui, são os fiscalizadores. E o que foi passado aqui na última reunião? Vou fazer um pequeno resumo, tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho que dar esse relatório para vocês, porque vocês também têm uma contribuição para o desenvolvimento do município. Vocês são o fiscal e nos ajuda, vai me ajudar a votar os projetos que for de necessidade para os municípios, para o nosso município. Sobre a fisioterapia, realmente tem muitos boatos, muitas conversas, mas o vereador... Eu já falei que uma vez, eu estou lá à disposição para esclarecer para vocês, na medida do possível, algumas coisas que vêm sendo faladas do município. Eu estou lá para diálogo, igual já foi falado. Eu estou dando essa liberdade para vocês. Não precisa ter preconceito, não precisa ter medo, porque nós foi eleito para fazer o melhor para o município. E a questão da fisioterapia, não tem mentira e não tem boato. Vou passar um relato para vocês aqui, que realmente teve uma denúncia da fisioterapia. Não só a denúncia da fisioterapia, que foi uma denúncia eleitoreira. Isso foi antes do Serginho ser eleito e antes do Serginho tomar posse aqui e antes do Serginho ser o atual prefeito igual está sendo aqui hoje. Realmente teve uma denúncia da fisioterapia, mas eu não sei quem denunciou, foi uma denúncia anônima. Então eu não posso citar nome de quem denunciou, mas realmente teve. Teve fatos do Ministério Público, e aí quando teve essa denúncia, não pediu para não atender ninguém não. Porém, pediu para suspender o contrato. Porque quem fazia o atendimento na fisioterapia tem um contrato com a pessoa que presta o serviço, prestador de serviço. E tem uma pessoa efetiva também, que foi efetivada no município quando eu estive na Secretaria de Saúde do ex-prefeito. E aí o que acontece? Quando você tem uma denúncia, tem que ter que apurar os fatos. Aí sim, passou o período eleitoral, a fisioterapia funcionou normal, mas aí teve as contravenças, porque quando você teve uma denúncia, o promotor foi apurar os fatos. Através de apurar os fatos, ele chamou pessoas lá para ouvir. Inclusive eu fui chamado lá, eu tinha sido candidato, fui eleito, mas eu fui chamado lá porque eu fui secretário de saúde num período que o nosso profissional que ainda presta esse serviço para nós hoje, até então o contrato dele está cancelado, ele prestava o serviço naquele momento que eu estava na secretaria e de outros anos no passado, inclusive de outros prefeitos. Vocês sabem disso muito bem. E aí foi chamado, não só eu, como outras pessoas, secretário de saúde, foi chamado outras pessoas que trabalhavam diretamente lá na saúde. E aí, no final, o que, que aconteceu? O Serginho tomou posse, foi prefeito, está sendo prefeito hoje. E aí pediu para suspender o contrato do profissional. E aí a gente tem sim a fisioterapia funcionando lá no distrito de Pinheiro de Minas, e aqui no Martins Soares foi trocado o local. A gente, o contrato venceu, aonde estava antes a atual fisioterapia, o local, venceu e a gente não renovou. A gente se mudou para outro local, que é lá, não tem segredo para ninguém, lá no famoso e antigo lavador do Juninho do Dida, que tem um local lá, inclusive, pode ir lá visitar, que ficou de excelência, um local de comodidade para as pessoas, fácil acesso, e vocês podem ter na certeza que as pessoas, quando for usar daquele local, daquele estabelecimento, vai ficar muito bem servido, porque ficou um local com qualidade e com espaço à vontade para atender o povo. Porém, através dessas das idas da gente lá no promotor, quando cancelou o processo, pediu para que fizesse um credenciamento novo. E aí a gente tem o local, os materiais no local, a fisioterapia está aberta, porém com um atendimento lá para tentar pegar o nome das pessoas que precisa e falar, ó, breve vai estar voltando a funcionar. Então, assim, a gente tem que obedecer uma regra, porque o promotor, ele manda. A gente não pode desobedecer. Agora, é lógico que eu não tenho medo nenhum de ir lá no promotor responder para ele, igual ele me chamou, e eu fiquei uma hora e meia respondendo pergunta. Me respondeu pergunta de quando eu fui secretário, me fez pergunta de quando no momento que eu era vereador, e me fez pergunta como que eu estava pensando na secretaria para nesse mandato. E aí, assim, através disso, quem perde com isso é o povo. E aí o vereador não está errado, porque se ele é cobrado, ele tem que falar. Mas é onde que eu falo para vocês. Se não quiser ir até o secretário, pode vir até a mim. Não quer ir na prefeitura, que é aberta para o povo, para o vereador? Pode ir na minha casa, pode topar comigo na rua, na estrada. Eu estou aqui à disposição de vocês e à disposição da população. Mas peça a compreensão de vocês também. A gente tem muito problema. Inclusive, eu estou respondendo, correndo atrás para um processo eleitoreiro. Processo eleitoreiro. Para muitas pessoas aí falaram que tinha a ver já com a administração de 40 dias de governo. É um processo eleitorado, foi feita uma denúncia eleitoreira no mês de setembro. Eu não tinha nem sido eleito ainda. E aí, hoje, o município está pagando o preço. Não é o Serginho, porque eu fui eleito pelo povo, voto popular. Eu não fui eleito, igual eles falaram aí, usaram a marca pública para comprar voto. Não. Eu fiz o meu trabalho, enquanto muitas pessoas, muitos candidatos iam para a rede social falar e desfalar, e vou fazer, deixa de fazer, eu estava visitando as pessoas, fazendo o meu papel de vereador e também correndo atrás do voto que fez hoje eu ser e estar nesse momento de prefeito da cidade. Mas sabendo, tendo a certeza que os desafios vão vir, a cobrança vão vir e que não vou ter vida fácil. eu tenho que aceitar a cobrança, mas falar para vocês, a gente tem que ter orgulho de ver o Bibiano, que ficou fora do nosso município por muitos anos, e hoje ele tem investido o seu dinheiro, que eu já falei aqui outras vezes, aqui em Martins Soares, com uma belíssima padaria, que hoje, quando fala se todas as padarias da região, Martins Soares foi premiado de ter escolhido a melhor padaria da região, porque Martins Soares está no caminho certo. Martins Soares está no caminho certo, e esse prêmio, Bibiano, não só da sua pessoa e da sua patroa, que são dois empresários que investiu o seu dinheiro na cidade, que nós estamos muito gratos por isso, que você poderia ter investido também em outra cidade, se você tivesse naquele momento escolhido. Nós somos muito gratos por Martins Soares hoje, profissionar isso aí, do povo reconhecer o seu investimento e do seu trabalho, dos seus funcionários. Agora, nós somos uma cidade que ela está em crescimento. Nós somos uma cidade que a zona rural ela corta em volta do nosso município, que hoje, se for para fazer uma obra dentro da cidade, igual ali perto do central tem, se um caminhão for mexer ali para fazer um serviço, ele já vai trazer um transtorno para a cidade com barro. Se eu chegar hoje e mandar dar uma lavada na rua de madrugada, e amanhã Deus mandar uma chuva, quem vir lá da roça com um trator, ele vai vir todo lambecado de barro, a rua de tarde ela vai estar suja de novo. Então nós ainda temos esses problemas. Mas o Bibiano é uma pessoa amiga, é uma pessoa que gosta da cidade. Inclusive tomei o café na padaria dele, nas minhas andanças aqui para a cidade, nos comércios. E eu mesmo falei para ele, ó, no meu mandato, se Deus quiser, vou fazer o possível, no mínimo, lavar as ruas da cidade, pelo menos em 15 dias. E hoje ele está fazendo um requerimento que possa ser uma vez por semana. Se a gente conseguir, a gente vai fazer o possível para a gente fazer isso, que não é tão difícil. Mas a gente tem as barreiras, que seja um caminhão pipa que a gente tem na cidade, que já é nosso, mas que ele também tem os problemas. Inclusive, quando eu assumi a prefeitura, o caminhão ele estava com problema na hora de você abastecer ele com a água. A gente estava tendo que abastecer ele em algumas propriedades rurais, que a pessoa tinha um açude ou uma mina d'água boa, porque ele não estava puxando a bomba para encher de água. Então tinha que ser um lugar que tinha caída. E aí, nos três lugares no município que deixava a gente abastecer, depois proibiu, porque aquele caminhão estava trazendo um certo transtorno para o seu terreiro, para o local onde ia locar. Então, assim, a gente teve esses problemas. E, imediatamente, eu já pedi, já está no lugar, comprar uma bomba que aguenta para fazer esse serviço, e tive que fazer uma adaptação. Porque quando colocou essa bomba, mesmo assim, estava tendo dificuldade para puxar água para lotar ele. Então, hoje, esse caminhão ficou parado por um período para fazer esse serviço. Depois, ele ficou parado de novo para a gente fazer uma adaptação nele com uma correiazinha para a bomba trabalhar mais leve, para não precisar de ficar quebrando. Porque quando um qualquer, que seja um carro, automóvel baixo, que seja uma ambulância, um ônibus ou uma máquina quebra do município, é totalmente diferente de que o seu carro popular, o carro seu. Que aí você pode ir em qualquer mercado, que lá ou qualquer loja comprar a peça. Prefeitura não é assim. Hoje, nesses três meses de governo, eu tenho uma visão totalmente diferente de vereador, quando eu também cobrava o executivo. Mas hoje tem as limitações, você tem que comprar a peça no devido lugar, talvez a peça, aquele fornecedor não tem ela para você, tem que encomendar, e muitas das vezes uma máquina ou um caminhão que já esteja usado, você não acha a peça, você tem que fazer no improviso, aí ela fica lá num torneiro, às vezes um mês, mas aí é que eu falo, o vereador, vamos lá ver aquele caminhão, por que ele está quebrado? O que que aconteceu? Está arrumando ou não está? Esse também é um dos papéis do vereador. Isso não tem problema, isso não é feio. Vocês vão me ajudar e vocês vão me ajudar a esclarecer para a população. Porque eu não vou ter tempo de ir na casa de cada um falar o porquê que está acontecendo. Então, são uma das dificuldades que a gente está tendo. E a questão dos carros, da Mundialis. Hoje, eu não posso prever se um carro vai quebrar, independente dele ser velho ou se ele é novo. Eu não posso falar que ele não vai quebrar. Eu em vinha de Brasília ontem, a que eu cheguei em Molevade na caminhonete do gabinete, ela perdeu a força. Era meia-noite quase na hora que eu vinha. Ela perdeu a força todinha. Aí o motorista que estava comigo falou assim, o que nós faz? Nós para ela ou nós continua a viagem? Eu peguei e falei assim, olhei e falei, ó, não tem lâmpada nenhuma acesa no painel. Isso deve ser o combustível, algum filtro. Vão mandar mais para frente. Sinal do telefone não pegava onde ela apresentou a falha. Vão seguir a viagem. E aí nós chegamos até Martins Soares. Mas eu cheguei em Martins Soares, ela conseguindo andar só de 60 km por hora. Ela teve um problema. Então, o que acontece? Hoje a gente já selecionou o problema. Era os filtros que estavam entupidos, colocou novo, perfeitamente. Então, esse carro, se deu o problema lá na Mudiaras, nós temos carros novos e temos carros velhos. Inclusive, já estou preparando, já pedi, para que faça um leilão desses carros velhos. Foi adquirido 6 carros novos para a saúde, que foi 5 para a saúde e 1 para o conselho tutelar. Desses cinco carros, mais o do conselho, teve... Pelo CRAS. Tem 3 desses carros que hoje ele teve perca total. Inclusive hoje, vindo de Belo Horizonte, teve mais um carro que bateu. Então, para vocês verem a dificuldade. Aí vocês me falam, um carro acabou de bater. O que eu vou fazer? Ele tem seguro. Você vai ligar para o seguro para providenciar. Né? Muitas das vezes a franquia que você paga, porque quanto mais você usa, quanto mais bate, a franquia ela tem valores e dependendo nem compensa você pagar a franquia. Às vezes vale a pena você pagar para aquela pessoa que tem a lista na prefeitura para fazer o conserto que você parar para o seguro, porque se você parar, ele vai ficar no mínimo uns 4 meses esperando o seguro consertar. Mas um carro da saúde, aí vem a pergunta que você falou, o que vai fazer? Vai arrumar outro carro, comprar, alugar ou pegar emprestado? Já está quase tudo certo. Vou comprar em torno de 5 a 6 carros com recurso próprio. Já tem 40 dias que eu estou correndo atrás para comprar. Falei, mas por que não comprou? Porque tem um processo. Se eu for fazer licitação, às vezes eu vou comprar um carro, mesmo pagando caro, um carro que vai aguentar menos. Essa viagem de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, carro da saúde, ele vai aguentar menos tempo. Então, assim, agora, se eu seguir uma ata... Uma ata eu vou pagar, mas eu posso escolher qual o carro que eu quero. Qual a marca, se é um carro da Volkswagen, se é da Fiat. O que eu achar que foi um carro que vai servir nós melhor, a população. Então, só para falar para vocês, está quase tudo certo para a gente adquirir de 5 a 6 automóveis para o nosso município com recurso próprio. E aí vem a questão das vans. A gente tem 3 vans, né? Contando que a UTI também é como se fosse uma van. Nós temos uma UTI... 2 UTI e 2 van. Isso? Só que acontece, quando foi comprada, adquirida essa van nova no outro prefeito, que é o Fernando, essa van ela foi comprada e a gente foi pedido até para os vereadores, gente que era da base, que ela fosse exclusiva para atender a hemodiálise. Só que aí eu falo para vocês, vai lá na saúde, como eu vou falar para olhar, para vocês verem como que é a demanda do dia a dia da saúde. Não vou falar do aqui dentro do nosso município, Manhuaçu e Memirim, não. A questão de viagem. Aí eu falo, igual já foi muito bem explicado pelo Luiz Paulo e pelo Dilcim, e por vocês também que falou, que cobrou, vocês também não estão errados. Mas a gente tem que ser aqui, falar a verdade e assim esclarecer para vocês. Que seja a van, ela pode estar destinada para Mudiaras. Era o nosso maior prazer quando a gente adquiriu ela na outra administração que a gente era da base, que ela fosse exclusiva para isso. Mas se acontecer, igual já aconteceu, às vezes um mutirão de cirurgia, às vezes em Guarapari, às vezes em Muriaé, o que acontece? Às vezes 18 pessoas. Quantos carros eu vou precisar para fazer isso? No mínimo, né? No mínimo não, são 4 carros. Aí é onde que a gente faz, às vezes o deslocamento, às vezes de uma van, para que atenda, porque às vezes é num sábado, às vezes é num dia de semana, e a gente acaba usando ela. E a gente ainda tem uns imprevistos. Igual estragou uma van nossa essa semana, logo em seguida a outra acabou tendo um outro problema, e aí subcarrega tudo, aí muda a escala todinha. E aí pode acontecer de pegar um carro que já está num estado que a gente já tem que desfazer dele para adquirir outros novos, que a gente já vai adquirir, de usar um carro que às vezes ele não está 100% em condição, ou que ele vai apresentar uma falha no motor, ou uma falha e acontecer, às vezes igual aconteceu aí. Eu não sei o local que essa pessoa chegou, mas se ele foi a pé, porque já estava chegando. Porque hoje, às vezes, com calor, pode acontecer, ó, eu estou chegando. Às vezes a pessoa está numa situação que às vezes ele não está tão mal assim, foi, não, eu vou acabar de chegar, porque eu não vou perder o meu tratamento, porque ele não pode ficar sem aquele procedimento. E às vezes ele acaba de chegar. Agora, depois que ele está no local e para sair, o carro, que seja o carro velho, que seja o carro novo, não tem deixado ninguém sem o atendimento. Agora, os imprevistos, e eu não tenho como salvar ele, porque os imprevistos vão acontecer, que seja com carro novo ou seja com carro velho. Agora, o que, que nós temos que fazer? É nos organizar mais as manutenção no carro, se for preciso. Só falo uma coisa para vocês, a gente está adquirindo de 5 a 6 carros. Pode adquirir 10, 20, que vai faltar ainda. Hoje mesmo, vou falar até o nome aqui, que eu não vou falar demais. O senhor Irani me ligou para mim. O senhor Irani, igual sabe, faz parte do Conselho da Saúde. Ele falou que estava no Rio de Janeiro, veio para Martins Soares, porque ligaram para ele, porque ele tem um procedimento amanhã, 7 horas da manhã, num lugar aí, não sei se é Valadares ou Ipatinga. Foi no Isaac, o Isaac falou, senhor Irani, as viagens, ela é agendada. E o que acontece? Agora, o imprevisto acontece. O imprevisto acontece, uma emergência, é a ambulância. Ela está lá para socorrer a emergência, ela fica na porta do nosso plantão. Agora, o carro, ele é planejado. Ó, não tem o carro para atender o senhor amanhã. Ele me ligou para mim. Eu estava dentro do Sicoobi de Martins Soares, lá para fazer reconhecer uma assinatura, inclusive, da prefeitura. Eu falei, olha, senhor Arani, o senhor está aí lá no plantão, conversando com o responsável para o carro. Se ele falou que o senhor que não tem, fica complicado para mim. Agora, eu vou verificar na hora que eu sair daqui para ver se realmente não tem esse carro e vou fazer o possível para nós atender o senhor. Agora, é um procedimento que o senhor vai fazer amanhã às 7 horas. O senhor ficou, agora que o senhor está indo aí para agendar o carro? Lá já tem um papelzinho, agendamento de consulta, procedimento no Muriaé, ele é com antecedência, porque eu não posso deixar de atender uma pessoa lá no Muriaé que tem um acompanhamento lá, para atender uma consulta, igual foi muito feliz aqui o nosso amigo vereador de falar. Isso aí não é ruindade, gente, não é perseguição política com ninguém, não. O senhor Irani não apoiou o Serginho, mas ele é um cidadão do Martins Soares, paga os seus impostos. Eu não tenho marcação com ninguém. Agora, milagre não tem jeito de eu fazer. Mas atendi ele com a educação e falei, nem sei se vai atendê-lo amanhã. Mas eu falei que ele, senhor Irani, é complicado, nós não temos o carro. Inclusive a picape do gabinete, que muitas das vezes eu estou deixando ela à vontade para atender o pessoal na saúde, em todas as áreas da prefeitura. Ela também estava com tal problema. E eu falei assim, inclusive, se precisou dela para ir para o Muriaé hoje, e eu falei, ó, não tem condição de ir. Eu não vou colocar uma pessoa que precisa de ir para uma consulta num carro que não tem condição. Por mais que seja uma caminhonete S10, todo mundo fala que carrão, mas ele também dá problema. Ele dá problema igual o fitinho que o Serginho tem lá na casa dele particular. Então, assim, só para passar para vocês. E a questão aí das estradas, a gente está fazendo o possível, graças a Deus a Patrol está trabalhando. A gente teve que parar um pouquinho para dar continuidade na terraplanagem do espraiado, que está em andamento, o asfalto. O do Jordão, tão desejado pela nossa comunidade, pelo nosso município, a gente deu andamento nas obras. Ah, mas nas obras o que vocês estão fazendo? Nós estamos tendo que resolver a questão dos eucaliptos, que deu. Olha o transtorno que está dando com os eucaliptos para nós, a dificuldade que está tendo para nós tirar. Primeiro foi tentar chegar num bom senso com o proprietário para a gente não ter que fazer abusar do poder. Não é falar abusar, usar o poder, não é abusar. Mas eu fui no diálogo e, graças a Deus, ele entendeu e deixou tirar o eucalipto natural. Mas teve que ter muita conversa. E hoje está sendo feito o serviço. Então a gente está em andamento nas obras, andamento nas estradas, e vocês podem ter na certeza, mas tem muita coisa para fazer, vocês podem ter na certeza que vocês vão ser cobrados mesmo, e eu estou preparado para aceitar as cobranças, mas peço que vocês, vereador, me ajudem, e vocês também, cidadão que me deu o voto, e aquele também que não me deu o voto, que me ajude e que me entenda. Que não é fácil, 3 meses de governo, eu estou até enfrentando, por exemplo, os problemas, questão dos carros, vocês falaram, às vezes até a gente passou um período tão longo que a gente não via falar de um acidente com um carro nosso da saúde. Agora está acontecendo constantemente. Inclusive, eu já fiz reunião com os nossos motoristas, por mais que ninguém vai bater um carro por querer, igual esse de hoje mesmo, foi uma carreta que deu o caminho para o nosso motorista e na hora que ele entrou para passar, ela fechou ele de novo. Então, ela pegou de lado nele e largou ele para lá e estilelou. Isso vai acontecer, mas é culpa do motorista. Mas a gente pede cuidado, não é fácil. Vai para o Belo Horizonte dirigir agora, para ver o que é uma viagem daqui para o Belo Horizonte. Mas o coitadinho do motorista, que a gente tem que falar dos nossos motoristas, eles estão todos os dias na estrada. É uma missão difícil, eles precisam trabalhar e ganhar o seu dinheiro para seus compromissos com a família. Mas vai num carro, pega um carro agora ou amanhã, 1 hora da manhã, e vai para o Belo Horizonte para vocês verem o que é. Eu tô, sempre fui quando era vereador, fui secretário de saúde, fui agora, sendo prefeito, estou tendo que ir direto. Inclusive, daqui a pouco estou saindo de novo. Eu tenho que fazer uma assinatura lá, pedi o meu vice para ir, mas ele falou que não estava bem. Ele poderia ir no meu lugar, fazer uma procuração, mas eu vou ter que voltar de novo. Mas eu vou num bate e volta. Vou sair ali para umas 3 horas da manhã, se Deus quiser. E aí eu falo para vocês, ó, agora para dar um resumo da reunião, está demorando, presidente, mas é importante a gente dar esse testemunho, não só para vocês, mas para quem está nos assistindo. Demora um pouquinho, mas é importante. É, a questão das lâmpadas, vocês viram aqui que já foi substituída da praça por lâmpadas de LED. Nós já estamos programando para a gente fazer essa manutenção de todas as nossas lâmpadas do nosso município. Mas isso eu não vou conseguir fazer isso da noite para o dia, vai ser por etapa. Inclusive, já que vocês foram embora, o trevo não tem uma lâmpada funcionando lá no trevo, estão todas queimadas. Mas aí que eu falo, são lâmpadas velhas, que não está... Antes estava funcionando, mas arrumava hoje, amanhã estava com problema de novo, e agora queimou todas. Então a gente já está planejando para substituir aquelas lâmpadas para lâmpadas de LED. Está feio, sim, estou falando só da iluminação. Primeiro a gente tem que arrumar a iluminação. Mas a gente vai correr atrás, já está tomando providência para que seja trocada por lâmpadas de LED. E através do trevo a gente vai tentar fazer isso em toda a cidade. Mas isso vai ser um processo de longo prazo. A gente tem aí um mandato, se Deus abençoar, né? Se as pessoas que estão denunciando, nós que denunciou, inclusive não é só, tem a denúncia eleitoreira, mas agora em cima da denúncia eleitoreira, na hora que eu acabo de responder, eles mandam outro ofício para lá, para tentar prejudicar. Então, para falar para vocês, gente, eu confio muito nas pessoas que votou para mim, que está acreditando no meu trabalho e que confiou. Eu acredito nos advogados e a justiça está lá para ser feita, fazer a coisa certa. Então, assim, hoje isso só atrapalha a cidade, porque o prefeito está tentando fazer o melhor. Tem os desafios, mas eu também tenho esse impedimento aí que está me atrapalhando. Essa semana mesmo a gente já estava programado, fazer isso aqui não tem segredo, o povo Marçoar pode ficar sabendo, as redes sociais estão aí, os nossos adversários, que eu respeito muito, cada dia que sai uma matéria, passa todo para o povo de Martins Soares lá. Falaram que eu ia ter, que eu ia sair da prefeitura na segunda-feira. Eu recebi a notificação, nós recebemos na sexta-feira, eu já sabia em Deus de 10 horas da manhã, mas eu não falei nem para os meus companheiros. E eu recebi a notícia 8 horas da noite, que foram lá em casa para falar, mas eu já sabia em Deus de 10 horas. Fiquei aqui na Câmara com um promotor de justiça de Belo Horizonte, atendi ele bem, levei ele na prefeitura, andei com ele no município, e já sabia de tudo. Ele não tinha nada a ver com a denúncia, não, porque a denúncia foi denúncia lá do mês de setembro. Agora, o próprio promotor, o nosso vereador Felipe, que é lá do Jordão, onde eu moro, né, também, que, né, hoje está morando na rua, mas tem a sua propriedade lá, agora ele falou, uma decisão aí de um promotor, se for uma coisa que está prejudicando, vão lá, mas eles mandam, eles, então assim, eles fazem o trabalho deles e a gente tem que correr atrás para tentar mostrar para eles a verdade. E o que a gente fez de errado e o que não fez. Então eu falo para vocês, o que o Serginho fez de errado na campanha? Apenas saí para pedir voto e fui representado por 3.822 votos na urna, 56% dos votos. Então assim, hoje, isso que está acontecendo no Martins Soares, quando você falou, isso é muito feio pela primeira vez. Ué, mas feio por causa de quê? Tinha que perguntar isso para quem fez a denúncia. Aí fala para mim, eu não tenho nada a ver com esse trem. E eu, se eu tivesse perdido as eleições na urna, porque é o ser eleitor que dá o voto, e companheiro meu tivesse falado para mim entrar na justiça, para entrar no tapetão, eu ia falar, não, meu amigo, não, pelo amor de Deus. Se tivesse de brigar, eu brigava antes da eleição, eu ia correr atrás do voto. Agora foi o eleitor que deu o voto, eu não briguei ninguém a votar em mim, não. Votou em mim porque realmente achou que o Serginho tem capacidade de administrar o município. Por 3 mandatos aqui nessa Câmara, sendo vereador... Ele mostrou que ele fez alguma coisa para o município. Porque, mas o vereador, eu não vi falar uma reivindicação de um deputado e vereador, porque nós fazíamos parte da base. Tudo que veio para o Martins Soares teve a contribuição dos vereadores. Assim, quantas vezes nós fomos em Belo Horizonte, junto com o prefeito, para assinar ofício, para pedir recurso para vir para o Martins Soares, para saúde, para obra, para infraestrutura do município. Mas, às vezes, o vereador ele não é lembrado. Muitas vezes, ele não é lembrado. Então, assim, a gente está com a consciência limpa. A gente está com a cabeça boa para trabalhar e vocês podem estar na certeza. Junto com vocês, isso aí vai ser passageiro. De Mãe Mirim vai para Belo Horizonte. Eu acho que em Belo Horizonte já vai ser eliminado esse processo, que foi 8 processos que denunciou a nossa campanha, 7 foi eliminado, mas ficou 1. Aonde que um promotor de justiça assinou para mim diplomar, que eu não ia diplomar, né, que todos falaram na cidade que eu não ia diplomar, todos não. Entre as, até vou corrigir que não é todos não, algumas pessoas que eu respeito, eu não desrespeito ninguém, a opinião de cada um, tá no jeito de falar, mas foi assinado para mim diplomar, e depois foi assinado para a gente tomar posse. Mas depois veio os advogados e entraram lá de novo, realmente, para rever. Na hora de arquivar o processo para acabar com tudo, assinou lá para rever. Aí pedindo, mexendo com o ex-prefeito, né, que aí cada um com as suas coisas, e pedindo a cassação da chapa Serginho do Jordão e Alex, com a multa para o prefeito de R$50 mil, o que estava na gestão passada, e uma multa de R$5 mil para o atual prefeito, E que pudesse ter novas eleições. E aí, na segunda-feira, já falaram que o Serginho estava fora da prefeitura, que o presidente da Câmara ia assumir, que ia ter outra eleição daqui 3 meses, e já passou uns 30 dias. E aí? Então, assim, hora nenhuma foi pedido para me afastar. Processo para quem lê lá. O pessoal só leu o que deu vontade. Lá em Barfa acaba recurso. Então, a gente entrou. Agora, na hora que estava tudo certo, para, de repente, às vezes, até ir para Belo Horizonte, para às vezes até acabar com essa angústia de todos aí, se vai caçar a chapa, se vai afastar o prefeito, se vai ter outra eleição, que anda o processo para frente. Estou com a minha consciência tranquila. Agora, pediram para rever. Não, agora vamos aumentar a multa do Serginho e do Alex e vamos pedir a inelegibilidade deles. Aí o que acontece? Manda para o promotor. Aí o meu advogado, é lógico, tem que apresentar a defesa, uai. Aí está aqui agarrado o Maimirim, mas já está quase tudo certo, vai para Belo Horizonte, breve vocês vão ficar sabendo das notícias e vocês podem estar na certeza. Na hora que decidir, eu tenho muita certeza que vai ser favorável para nós, aí eu vou alugar um carrinho e vou falar no microfone com as minhas falas humildes, com o meu jeito de falar, às vezes meio errado, que eu não tenho escolaridade, mas eu vou fazer um agradecimento de novo para o povo que votou e vou falar, gente, perdemos esse tempo todo aí por coisa eleitoreira. De pessoas que não estão preocupadas com o município, estão preocupadas em si próprio. Porque atrasa uma fisioterapia, atrasa outras coisas aí, porque o próprio profissional que está prestando o serviço para nós, Martins Soares, está com medo de trabalhar, porque se ficou esses 8 anos, às vezes no mandato passado, antes do mandato passado, às vezes era o jeito de trabalhar, os contratos eram igual, agora teve a denúncia. Será que ficou esses 15 anos? O que, que nós estávamos fazendo aqui nessa Câmara? O Serginho, que ficou aqui 12 anos... Outros colegas aqui, vocês aqui hoje, quantos contratos é feito desse jeito? Está tudo errado? Aí esse ano ficou errado, porque foi uma eleição diferente que passou. Vocês viram como que foi a eleição. E quem vai pagar o pato? É o eleitor. Agora eu vou encerrar. Tem tanta coisa aqui que eu acho que eu nem vou entrar aqui no que eu anotei para falar do que foi falado aqui, vereador, pelo tempo. Senão fica cansativo. Até as pessoas que estão nos assistindo vai achar que a gente está enjoado. Mas as lâmpadas já estão sendo providenciadas. O manilhamento de São Geraldo, eu falei aqui que breve ia ser feito, mas eu falei, primeiro a gente vai dar manutenção nas estradas e a gente precisa resolver a questão do asfalto do Jordão, a máquina está lá, que para fazer aquele serviço ali tem que ser uma reta de escavadeira boa, não adianta, a nossa retinha está lá no Mocherifado quebrada de novo. Tem quase 30 dias que está quebrada, eu preciso daquela máquina que foi sim licitada, que é, não tem segredo, que é a máquina, acho que da Minas Máquina, que é do Ademir, mas ela está trabalhando. Ela estava lá no Espraiado fazendo o manilhamento lá, teve no Jordão fazendo a limpeza do rio, teve lá ajudando na manutenção para ajudar a derrubar os acalipos, que tinha que firmar isso para jogar isso para não cair, para não dar mais problema para nós. Eu preciso daquela máquina, que ele citou, ele tem uma máquina, foi ele que ganhou a licitação. E nós vamos terminar aquele serviço, que eu sei que já deu muito o que falar, mas eu peço a vocês. Eu vim aqui e falei que vou fazer 3 meses de governo. Deve ter 30 dias que eu falei. Eu estou sendo cobrado pelas estradas também, que ainda não está 100% boas. Eu sei que não está. Os vereadores tá certo falar, está sendo resolvido, mas não está todos resolvidos ainda. A gente tem os obstáculos. A patroa quebrou a caixa de marcha, arrumei, logo em seguida tornou a dar um problema, o mesmo problema que deu na caminhonete, ela parou, que ela é toda eletrônica, ela ficou mais uma semana parada. E por aí vai. Mas a gente já está correndo atrás de marcas novas, breve a gente vai ter no município. Ônibus novo, nós estamos correndo atrás, carros novos, nós vamos comprar até que chega das indicações do deputado. Inclusive, eu falo para vocês, ó, se tiver deputado de vocês que quiser mandar o recurso para o Martins Soares, só que eu faço um pedido. Não vem com emendazinha que seja de custeio, não. Porque é emenda destinada para aquilo ali só, não. Porque aí ela vai ficar lá 2, 3 anos, não sai do papel, só para enganar bobo. Emendas especial, que seja 50 mil reais, mas especial. Porque aí sim, eu posso usar ela no que eu achar que tem mais necessidade. Agora, a emenda de custeio, ela é destinada só para aquilo ali. Às vezes o dinheiro vai vir e vai ficar lá só no papel. E às vezes tem esse problema lá que o deputado tem que votar lá para passar o dinheiro. E o vereador vai ficar cobrando que eu arrumei 100 mil reais para o Martins Soares para a saúde. Mas cadê o dinheiro? Eu não posso usar ele numa cirurgia, eu não posso comprar um carro para ele. Agora, pede o seu deputado, o seu representante, fala, não, você quer ajudar de verdade? Que seja pouquinho, mas manda uma emenda especial para mim lá. Aí sim, vocês podem estar na certeza que eu vou aceitar, ainda vou vir aqui elogiar vocês. Então isso aí é um pedido que eu faço. E a questão da energia, Bibiano. Você foi um que acompanhou, inclusive nós tomamos um café na sua padaria, veio o responsável pela subestação da energia, que a gente já está correndo atrás, o Fernando, que é o ex-prefeito, correu atrás, mas não é fácil, você sabe que não é fácil. E os vereadores cobrou na outra legislação, os vereadores atual estão cobrando, e vocês podem ter na certeza, vamos juntar forças, vereador, prefeito, e vocês que é do comércio, você que é da zona rural, nós estamos pedindo uma subestação para o nosso município todo. E lembrando que o problema não é só no Martins Soares. Mas isso não é fácil. Eu tenho uma luz minha particular lá, uma luz, que eu pedi, tem 2 anos que eu vou pagar ela particular. Até hoje eles não arrumou. Já foi lá, mediu, vou esperar fazer um orçamento, estão esperando, e eu já cobrei 3 vezes, já foi de novo, e até hoje está sem fazer. Mesmo pagando, não está fácil você fazer esse tipo de serviço. Mas nós não podemos desanimar. Vamos continuar cobrando, porque nós pagamos nossos impostos, né? E a questão da limpeza, vou fazer o possível para fazer as reivindicações, fazer elas acontecer. Além de você ter feito o ofício dos vereadores cobrar, eu prometi para você pessoalmente, vou fazer o possível para atender pelo menos em 15 dias. Mas a promessa não é só promessa, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer. E vou fazer o possível para atender uma semana. A questão das pinturas das ruas. Sempre é feita a pintura no período da festa, que é, inclusive, no mês de junho, está previsto para a gente ter a nossa tradicional festa do café de novo. Mas vou fazer o possível para a gente fazer 2 pinturas no ano. Inclusive, eu já estou programando para fazer essa pintura agora recente. E a limpeza também, né? Vocês podem estar na certeza que nós vamos dar a resposta. E a questão de nós divulgar o nosso Martins Soares continua. Continua aí com o seu slogan da padaria, outros comerciantes, que o que você foi reconhecido, que outros comerciantes nossos sejam reconhecidos também, faça o seu melhor. Porque é gostoso, não só você que é o dono da padaria, que administra, né? Que é o dono é aquele lá em cima, que administra, mas é gostoso você receber o reconhecimento. Não só das pessoas, mas também ser reconhecido pela Câmara de Vereador. Isso ajuda a cidade, você paga os seus impostos, você ajuda a manter o emprego na cidade. E vocês podem estar na certeza, com esse pensamento e com a ajuda de vocês, nós vamos fazer o melhor para a cidade. Tem muita coisa boa. Inclusive, falei aqui no dia que o promotor esteve aqui, uma das idas minhas em Belo Horizonte e uma das idas minhas que foi agora em Brasília. Eu estou correndo atrás que a gente possa fazer uma via aqui em cima desse rio, córrego, que não é rio, córrego de Martins Soares. Então eu não preciso eu ter vergonha de falar. É uma coisa minha que eu estou correndo atrás. Se eu vou conseguir, só aquele lá sabe. Mas vocês podem estar na certeza que se nós conseguir, vai ser uma coisa inédita para Martins Soares. Nós vamos resolver o problema do trânsito de verdade de Martins Soares. Eu não vou prejudicar ninguém e nem o meio ambiente. Porque se eu fazer uma coisa bem feita com galeria, vai custar muito dinheiro para o município. Mas vocês podem estar na certeza que hoje, até as pessoas que não votou no Serginho, no Alex, vai aprovar, né, para nós fazer aquela obra, caso eu consiga, pelo meio ambiente, fazer a aprovação do projeto. Porque primeiro tem que passar por várias etapas. Mas eu já fui no DENIT, porque o DENIT já vai, inclusive foi cobrado pelos vereadores, foi cobrado por mim, a questão daquela cratera no trevo ali. E ali já está sendo feito o projeto, e ali vai ser substituído aquele tubulão por galeria. Eu aproveitei a carona. Na hora que eu escutei falar da galeria, eu falei, opa, pode ser a solução do nosso Martins Soares, pegar lá na ponte do Parque de Exposição e vazar no trevo. Eu não vou danificar o meio ambiente, porque vai ser uma coisa bem feita, projetado. Inclusive, nós já temos a rede de esgoto tratada, já também registrado do atual, o ex-prefeito, que já estava feito os documentos, tem o projeto. Já estou correndo atrás para fazer tudo de uma vez. Rede fluvial, a gente faz a galeria por baixo e vamos fazer a pista por cima. Aí sim, nós vamos estar no patamar diferenciado do Martins Soares. Eu valorizo as pessoas que vêm para a cidade, eu valorizo quem tem o seu estabelecimento. A cidade vai crescer esplendamente, vai crescer muito mais ainda do que já vem crescido. Eu acho que por hoje é isso. A fisioterapia já falei, fazer o serviço dentro do caminhão pipa, né? Muitas das vezes, não posso deixar de falar, o caminhão pipa, igual o vereador Éder, né, que eu respeito muito, começou junto comigo aqui nessa casa quando eu fui vereador. Às vezes alguém fala, o caminhão pipa estava atendendo uma pessoa. Eu sou, estou falando vereador, você está certinho de falar de cobrar igual o Bebiano, não é para ele. A questão de lavar as ruas. Mas se uma pessoa que tem um comércio também, lá na beirada da BR, ou que seja dentro do município que paga os seus impostos, aquele caminhão não é meu, ele é do povo. Eu não vejo motivo nenhum de atender ele também. Mas eu tenho que ter a consciência que a minha obrigação também eu tenho que fazer. Atender o dever de casa e atender também a particular, que é o particular, mas dentro do município que paga os seus impostos. Porque ele também teve a contribuição para comprar aquele caminhão com o dinheiro dele. Por mais que eu sei que existe a cobrança, por mais que eu sei que se fazer, às vezes, dependendo de uma denúncia, até vai me dar um transtorno para mim. Mas eu não tenho medo nenhum, se tiver de lá no promotor, igual o vereador Felipe falar, de falar para ele, ô promotor, o que eu estou fazendo de errado? Né? Mesma coisa agora, o Serginho ganhou de prefeito uma denúncia eleitoreira de coisa que foi para beneficiar o cidadão. Que é, entre aspas, porque lá não é escondido, porque no portal de transparência, um laudo social, ele fica lá na parte da prefeitura. Mas se o Ciderley votou para o Serginho, é eleitor do Serginho, se ele teve naquele momento um benefício de um laudo e ele declarou o apoio, que às vezes já é de muito tempo votando, o laudo foi para comprar o Ciderley, comprou ele com laudo, aí não é o Serginho não, ele não está respeitando aquele cidadão não. E aí eu falo para vocês, será que fazendo isso com essa atitude, a pessoa vai ter o reconhecimento na hora que tiver, se tiver que ter outra eleição, porque eu acho que vai ter, em 2028 vai ter outra eleição, se Deus quiser. 2028. Será que esse cidadão vai dar um voto de confiança para você, Ciderley, que denunciou ele lá? Então, isso fica a frase. E que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu estou aí junto com vocês para fazer o melhor para o Martins Soares.
Permite. Rapidinho. Ô, senhor prefeito, só rapidinho, só para cumprimentar e aproveitar a presença do senhor aqui hoje. Na verdade, senhor prefeito, eu comentei o assunto sobre a questão do carro. O senhor até esqueceu de... Não sei se o senhor anotou aí. Então tá. Tá bom. Só aproveitando. A questão do caminhão, senhor prefeito, na verdade, não é questão dele atender as pessoas. A minha cobrança mais foi a questão do slogan do município. Que é coisa bacana. Se nós amamos nosso município, que o ex-prefeito parece que ele não gostava tanto. Era apaixonado em realizar a obra, mas quando ele atendia fora do município, ia só com o carro, nunca gostou de colocar um slogan no carro. Não sei, não entendia por quê. Se amava tanto, poderia estar colocando o nome. Então o senhor sabe muito bem a importância do papel do vereador. Foi essa minha solicitação, né? Não sei se o senhor anotou aí. E que o senhor pudesse estar atendendo. Porque, como o senhor disse, sou um cara transparente, sou um cara do povo e um cara do bem. O senhor não vai ter nada a esconder do município. Como o senhor anda muito, vai estar mostrando também os logos do nosso município. Esse é o meu questionamento em questões desse sentido.
Foi até muito bem lembrado que eu esqueci desse detalhe. Inclusive, até o Bibiano falou também de uma ideia. Questão do slogan, só para deixar claro para vocês, assim que a gente assumiu a prefeitura, a gente automaticamente tem que mudar o slogan, porque é outra gestão. E aí a gente já estava já com um plano, não só essa administração, tanto o ex-prefeito já estava pensando, quando a gente adquiriu aqueles carros novos, de fazer o leilão desses carros que já está praticamente sem condição de atender o município. E aí o que acontece? No momento que mudou, tinha que tirar aqueles nomes que tinha, cuidando da nossa gente. E o slogan que a gente usou para a nossa campanha era seguir cuidando da nossa gente. Então isso a gente adquiriu essa frase lá atrás para dar continuidade. Mas as ideias, inclusive a ideia do Bibiano é uma ideia muito boa. Mas aqueles carros, inclusive... Teve um das pessoas que presta o serviço para a gente, veio saber como nós vamos fazer. Nós vamos fazer o slogan para todos os carros da prefeitura, inclusive esses que vão ser leiloados. Porque isso, de uma certa forma, isso gasta dinheiro. Só que eu achei que a gente ia fazer esse leilão logo em seguida, dentro de uns 30, 40 dias. Aí que vem, né, as coisas que a gente tem que atravessar, que o tempo passa e vai passando. E ficou até hoje. Então a gente adesivou os carros novos. E aqueles carros mais usados, a gente optou de não adesivar. Porque a gente vai fazer um leilão deles. Mas a reivindicação é válida, eu vou estar olhando, inclusive do caminhão, que realmente não tem, a gente vai estar providenciando. Isso aí é uma coisa que, isso sim, é uma coisa de uma visão, e que às vezes passou despercebido. Mas a gente não fez de má fé. E realmente a gente tem que divulgar o que a gente tem de melhor. Eu sempre falo, isso aí é nos ajudar. Agora, só para esclarecer, né, a gente optou de não adesivar todos, porque vai ser feito o leilão de alguns carros, automóveis, máquinas que já está já praticamente numa situação que não está servindo para nós mais, tratores, ônibus, porque independendo do que arrecadar, esse dinheiro vai ajudar para a gente adquirir outras coisas novas. Mas a gente vai estar olhando com carinho.
Eu agradeço, Viviano, mais uma vez, sua presença. Lucas, a imprensa aí, Geraldo, representante do taxista. Uma ótima reunião. Que Deus possa estar abençoando nós cada dia. Os vereadores que aprovou o requerimento, indicação, pedido de providência. Que a gente possa continuar dando procedimento desse trabalho nosso. Só vou comentar aqui a questão do carro, porque eu sou prova disso. As dificuldades que está tendo o carro. Inclusive, minha irmã e uma outra paciente amanhã tem uma. Fazer um tratamento lá em manhã de manhã, eu vou ter que levar. Já vou para um carro emprestado com o Milton na oficina para estar ajudando. Porque quem está, às vezes, na posição que nós estamos, vereador da base, é fácil administrar. Para quem, às vezes, é adversário, não estou falando dos vereadores, lá fora, acha que nós temos obrigação de tudo. Para nós, tudo é fácil, mas não é. Eu já fui vereador de oposição, hoje da posição, mas a dificuldade todo mundo tem. Como o prefeito tem, o vice-prefeito tem, nós vereador, a população. Então tem horas, o vereador exalta, o vereador cobra, mas tem muita coisa que a gente mesmo sabe que não está, não. Não está na mão do prefeito, não está na mão do secretário. Porque, infelizmente, parece algumas coisas encontram, não. Entendeu? Tanto na vida da gente, né? Também na administração da mesma forma. Então eu gostaria que todo mundo entendesse que não é fácil. Às vezes receber o salário é muito fácil. Mas para executar, dar o valor do salário, tem muita dificuldade. Então, a gente só agradece a vocês aqui, ter paciência, ficar até essa hora, ouvir. Espero que vocês voltem em todas as outras reuniões, que o debate é importante, que aqui não é um debate partidário, mas é um debate de ideia, fortalecimento da nossa cidade. Porque nós somos passageiros, já falei isso aqui hoje, mas a cidade fica. Então, nós temos que valorizar ao máximo o voto de confiança que os outros nos deu. E isso aí, eu tenho certeza, esses nove vereadores, junto com o prefeito e o vice, vai dar valor. Porque se não dá valor, a resposta vem logo lá na frente. Uma boa noite, está encerrada a sessão. Desculpa aí, o nosso vereador secretário aqui vai fazer um comunicado aqui.
Gente, rapidinho, sei que todo mundo aí está cansado, já tem hora e amanhã é dia de trabalhar, mas eu gostaria de estar fazendo um convite a toda a população, aos vereadores dessa casa também. A gente está fazendo nossa pré-conferência da saúde. Ontem a gente fez em São Vicente, na UBS. Hoje foi na UBS lá embaixo. E amanhã lá no Pinheiro de Minas. Vai ser lá na UBS também. Vai ser às 14h. Essa é a verdadeira democracia. E gostaria de convidar toda a população e a todo mundo aqui que se faz presente para estar participando da nossa conferência da saúde. Porque vai ser o plano que vai ficar para os 4 anos. Então agora é o direito do cidadão chegar, reivindicar, ter ideia. Não é que tudo que tiver lá no papel vai ser feito, não. Mas se não tiver no papel, não tem como ser feito também. Então, eu quero deixar aqui o convite para o pessoal no dia 10, né, a partir das 11 horas, ali no Salão Paroquial da Igreja Católica. Fica o meu convite e peço que vocês passem isso para frente. É muito importante, porque o plano que for lançado lá vai ficar para os 4 anos. Então, a saúde, eu acho que, como a gente fala, é a nossa bandeira aí em primeiro lugar. Então, fica o convite a vocês todos aí.
Obrigado.